Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, Oceano B2B.com e Cirela Goldstein. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:07. Nós estamos chegando com Sala de Redação e de imediato colocando para você que nos ouve, que nos dá o prazer da sua sintonia ou nos assiste também pelo YouTube GZH, a pesquisa interativa. Torcedor gremista, há uma campanha aí de muitos torcedores querendo o Filipão de volta ao Grêmio. Então você apoiaria Filipão como coordenador técnico, sim ou não, tá? E a pesquisa interativa para Marquespan, para nós o pão é sagrado, patrocinador oficial da dupla Grenal, e para Calcário e Argamassa, confie na vida, tá? Quero lembrar que a Zé Pneus tem 42 lojas espalhadas pelo Rio Grande e ela lhe dá a tranquilidade. Primeiro, de revisar 30 itens do seu carro gratuitamente, depois se tiver que fazer alguma coisinha, vai lá e vai fazer, vai botar um pneuzinho novo da Goodyear, que é aquela qualidade da Goodyear, tá? Aquela coisa toda que já sabe, tá?
É que tá terminou as férias, mas não terminou a vida, né?
Não. Tu
tem cuidado que a da tua segurança, né?
Claro. O Guerrinha tá bem de frase, né?
É. Essa frase é muito boa, hein?
O Guerrinha tá bem de frase, foi a primeira coisa que se disse antes do Guerrinha aprender a falar.
Não, mas essa é uma frase muito boa.
Dois dias seguidos de poesia no programa.
Acabou as férias, mas não acabou a vida. Ontem que eu fui? A de ontem eu quase desmaiei, cara. Aquela da poesia não me lembro mais, cara.
Guerrinha voltou a milhão.
A grande novidade do programa hoje, e tem muita. A maioria das pessoas está nos ouvindo e não pode ver. É Potter, né? Vocês não entenderam.
Tá vestido social, né?
Ah, é.
O que aconteceu?
Tu botou gravata na tua vida alguma vez?
Pra em casamentos.
É, né? Eu casei e na igreja eu tirei a gravata. Eu pedi pro padre de licença, porque eu ia dizer não, entendeu? Aí o padre disse, não, isso é assim, tira a gravata.
Tu não tá te sentindo diferente, pô?
Mal.
Tô te achando tão estranho. Potter tá com uma camisa bonito, social, Potter. Caminhando pro moderno.
Eu passei ali um amigo nosso, que não posso falar o nome, assim, vai trair. Eu, como assim trair? Tá de camisa?
Não, é aquela história da
não
camisa.
Não sei qual é a ligação, camisa de trair.
No meu tempo, a gente dizia que era
vai trair é maravilhoso.
A gente dizia que era roupa de ligar pra São Paulo. Porque nós era
fazer
hora...
exames laboratoriais.
É verdade.
Oi, na missa.
Isso é no teu grupo. No meu e do Pedro é para fazer uns exames.
O Potter, assim, eu imaginei que hoje ele vinha com outro boné que ele comprou dos Estados Unidos, de um outro time de basquete, porque ele tava vindo todos os dias com um boné do
beisebol.
Time
novo
de
basquete. Beisebol? As marcas mais bonitas são de beisebol.
Tá, mas as que tu vieste não é. Tu veio do Phoenix Suns.
E os Red Sox.
Ah, o Red Sox aí é.
Aqui nessa mesa, só o Guerrinha, eu e o Pedro vimos a novela Bem Amado.
Bem Amado.
A novela Bem Amado tinha o prefeito, isso. Que era Paulo Gracindo, num papel antológico.
Odorico Paraguaçu.
E quando ele ia falar com o governador da Bahia, no telefone, ele botava o casaco. As irmãs Cajazeiras botavam o casaco nele, porque ele estava falando com
Vamos
o governador da Bahia.
Vamos deixar os teretetê de lado e partir para os finalmente. Sabia,
mas o Pedro saber. Também é, né? O Pedro é muito da camisa, né, Pedro?
A mesma comprida.
É, tu não é muito da blusa.
Não.
É que é um cara de TV.
Eu sou veterano,
né? Não, mas a camisa pro microfone.
Eu sou veterano.
Mas não é só isso. Ele recentemente está nos brindando com cenas de nudez parcial, fazendo pilates, fazendo ginástica dentro d'água. Com o quê?
Que nem tu na
é
Copa.
É o que temos.
Pois
é, mas eu agora tô direito, né?
É.
Eu tô com direito, porque o Pedro aderiu a esse grupo de exibicionismo.
Eu gosto do corpo do Pedro.
Eu também.
Muito obrigado. Não, o presídio não dormiria no chão.
Aliás, Pedro, aquela foto, cara.
Aqui é muito, né?
Pedro, aquela tua foto com o Dr. Biderman.
Pedro, o Dr. Biderman completará 100 anos no dia 22 de abril.
Dr. Biderman,
ele nada 2 mil metros. Ele nada 2 mil metros.
Bárbaro,
ele é o recordista loucura, mundial cara. Em 6 categorias diferentes de natação.
Sub 100, tu disseste, não é?
Sub 100.
Cara, ele é um fenômeno.
Tá louco,
cara. Vai, eu admiro demais ele.
Agora ele vai ter que nadar no sub 110, mas ele disse que não vai ter adversário. Não, eu vou te contar o melhor ainda.
Tá magrinho?
Não, ele tá completamente lúcido.
É incrível.
Que pergunta pelo Lula e pelo Bolsonaro, dá um pau nos dois, não gosta nenhum. Tá?
Isso hoje em dia.
Então,
ele realmente está lúcido.
Isso aparentemente é lucidez hoje em dia.
É, ele realmente está lúcido.
Então vamos lá. Guerrinha, falando nisso, Guerrinha, a pesquisa interativa está perguntando. Tem muito torcedor do Grêmio. querendo o Filipão de coordenador técnico. Tu gosta dessa ideia? Ou tu acha que duas estrelas como Filipão e Renato não ocupam a mesma sala durante muito tempo?
Esse é ponto de partida, acho que não. Primeiro, Pedro, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu acho que a gente nunca vai deixar de reconhecer o Filipão.
Sim.
Por tudo que ele fez, né? Ah, tem no meio do caminho, tem fracasso. Sim, nas nossas vidas também nós temos isso. Nós temos sucessos e fracassos.
A única diferença é que ele tomou 7-1 da Alemanha. Isso aí, agora o resto é da vida do treinador.
Não, e de repente até não foi bem lá no futebol inglês também, né?
Sim. O vestiário engoliu ele lá.
Mas a impressão, e eu gosto muito do Felipe, eu não estou elogiando o Felipe para falar mal do Felipe, não, é que o Felipe encheu o saco.
Pode ser.
Entendeu? O Felipe fez tudo que um cara pode fazer no mundo do futebol. Ele foi treinador, ele foi diretor, ele foi paizão, ele foi... Foi tudo. Foi ganhador, muito ganhador. Um cara querido, maravilhoso, gosto muito dele, só não foi bom zagueiro. Me falam que ele tinha
zagueiro de roça, né?
É, diz que zagueiro. Embora ele seja. Embora fosse um dos maiores zagueiros da história do Caxias. Eu tenho a
impressão, César, que ele cansou dessa vida. Cansou. E é uma coisa normal. Olha o que conviveu o Filipão, com quantas malas ele conviveu. Com quantos caras maravilhosos ele conviveu.
Mas, o Guerrinha, tu não ficou com a sensação que...
E ele não precisa de dinheiro.
Não, isso sem dúvida. Faz tempo, inclusive, que ele não precisa de dinheiro. É que quando ele vira coordenador técnico do Atlético, já tinha um pouco a impressão que ele estava... Quando ele saiu do Grêmio aqui, inclusive.
De função.
E aí, não sei, eu fiquei com a sensação que aquela coisa, ele fica lá como coordenador e daqui a pouco aquela coceirinha, e daqui a pouco ele volta a ser técnico de novo. Então eu não sei se isso não pode acontecer outra vez. A sensação que eu tenho do Filipão é que ele não consegue largar.
Pode. Agora, eu acho que ele, no momento, ele vai dar um tempo. Ele não fez uma campanha ruim no Atlético.
Não, ele levou
o Atlético para a Libertadores.
Terceiro, vaga direta e na final do Campeonato Mineiro.
Mas ele está tão de saco cheio que ele está fazendo uma coisa que treinador nunca pode fazer.
Brigar com o torcedor.
Claro.
Lá em Minas, as pessoas, assim, os nossos colegas jornalistas questionam muito o time. Que o time estava rendendo pouco, que ele não estava arrumando lugar para o Alisson. Que o time é que estava rendendo pouco, perdeu dois jogos para o Cruzeiro. Ele deu uma entrevista depois dizendo, afinal de contas é mais um jogo. Foi só mais uma derrota, aquilo pegou muito mal. Tipo, olha, jogar com o Cruzeiro não é mais um jogo. Perder duas vezes um clássico não é perder duas vezes contra qualquer adversário. Então ele passou essa sensação aí, que ele não estava muito envolvido mesmo, engajado.
Mas no aspecto específico de Grêmio, nós temos duas leituras para fazer. Toda vez que Luiz Felipe e Renato se encontram à beira do campo antes de um jogo, o abraço deles é fraterno, eles juram idolatria mútua e eu acredito nisso piamente. Eu não sei como funcionaria, a questão aqui não é o ego, é o tamanho da idolatria. Como é que funcionariam juntas essas personalidades, tendo que dividir poder, que é uma coisa que o Renato hoje não só não faz, como manda em quem deveria mandar nele. Então eu não sei se o Luiz Felipe teria essa ascendência sobre o Renato. Eles, quando se encontram no pré-jogo, é muito carinho e aquilo carinhoso, é real. Né? Aquilo é real. Agora, trabalhar junto, Diogo, em que você divide poder, é outra coisa.
O Filipão sempre seria uma sombra, né? Esse a gente pode chamar de sombra. Aconteceu lá contra o Atlético, né?
O que eu acho...
Um prédio de 40 andares.
Para mim, o Grêmio precisa, e isso serve para o Renato também, o Grêmio precisa encerrar páginas, encerrar livros. A história do Grêmio...
Uma frase bonita, hein?
Mas tu
colocaste aqui no Salão de Redação que o Grêmio recorre sempre, ou já nos últimos anos, a Roger, Filipão e Renato.
Isso aí. E a gente está vendo, né? Isso aí, historicamente, tem feito isso. Ah, de vez em quando aí vem o Thiago Nunes, fica um mês, vai embora.
Deu errado, e aí
o que eu quero dizer é o seguinte. Historicamente, vamos para a história. O Grêmio girou quanto tempo em torno do Foguinho? Quanto tempo o Grêmio girou em torno do Foguinho? Se a gente for mais tempo atrás, a gente vai ver também um caminho do Grêmio girando em cima do CPF, de algum nome. O Grêmio e o Renato, por exemplo, eles se relacionam há 15 anos como treinador. Nas últimas 15 temporadas, o Renato foi treinador em algum momento da temporada 12 vezes.
Não teve um período ali com o Mano Menezes, que era uma aposta interessante. Depois Tite, outra aposta que deu certo.
Mas aposta, essa aqui para mim é a grande discussão. Tu apostar sem ter projeto, tu tá baseando em CPF. Tu ir buscar o Filipão, com todo respeito, é voltar a 90, 93, 95, é voltar pro tempo. O Grêmio precisa ver o que eu tenho de projeto para construir aqui. E parar de pensar em figurão.
Acabou isso. O Grêmio está ficando para trás. É só olhar. O Grêmio está ficando para trás. O torcedor do Grêmio hoje está rachado entre renatistas e não renatistas. Rachado. O Grêmio tem que acabar com isso. Aí vem o Filipão, volta a discussão. Ah, as redes sociais querem... O que é rede social num ambiente de 8 milhões de pessoas? Aí tu vai ver lá, o César fez uma enquete no Twitter dele, deu 1.822 votos. Estou falando de 8 milhões, 10 milhões de pessoas. O Grêmio não tem uma unidade de conceito, de pensamento. Então, o Grêmio precisa ter projeto construído. Os dirigentes do Grêmio têm esse dever, de construir um projeto, de parar de falar em Renato, parar de falar em Filipão, parar, com todo respeito às pessoas que são profissionais bem-sucedidos.
O Filipão está trabalhando com 75 anos,
o Grêmio tem que estar acima disso, o projeto do Grêmio.
Mas deixa eu te perguntar,
De falar em gente.
Deixa eu te fazer uma pergunta, então, para a gente continuar o debate. Quando tu diz projeto, para não ficar uma coisa muito assim subjetiva, tu diz projeto de quê? De estilo de jogo? De jeito clube, de jogar?
De clube não, também.
Mas com relação ao treinador tem de a clube, ver com o jeito
a gente
de jogar.
Sempre, clube baseado em treinador é o clube que depende da vontade dele. Vamos dar um exemplo. O Grêmio hoje depende ou não do Renato? Tira o Renato
depende,
do Grêmio hoje.
Depende.
Então, vamos jogar a Libertadores mais importante. Tu vai perguntar pra mim, mas tu tá fazendo toda essa tua tese e tu quer o Renato. Sim. Eu quero o Renato.
Mas aí
até o final desse ano.
Renato,
aí perde a Libertadores, e olha para tudo que construiu e diz o seguinte, o que de concreto nós temos em matéria de futuro? Tu vai ver que não tem.
Tá, mas a culpa é de quem? Tu acha que a culpa é só da direção do Grêmio?
A culpa é porque
o Renato alivia. Porque quando o Renato sai e o Grêmio cai, a gente cobra, fez isso, não sei o que e tal. Se tu quer romper
esse é o exemplo.
Se tu quer romper algo que tá problemático há bastante tempo... Tu não vai
romper de uma hora pra lá. Por que o Grêmio cai? O presidente Romildo disse isso nessas entrevistas que ele dá. Por que o Grêmio cai? O Grêmio cai porque o projeto era baseado numa pessoa. O projeto do Grêmio é baseado.
Ou o Renato.
Aí o Grêmio não era nele, ele continuou.
Quer ver um outro problema que o Grêmio enfrenta com esse tipo de escolha? O Grêmio vai lá e traz o Thiago Nunes, né? Não dá certo. Se deixa o Renato, não cai. Se traz o Filipão, não cai. Criou-se
isso.
Exato. É isso. Como é que é no tênis, Potter? Tu que é do tênis?
É a bola de segurança.
Bola de segurança, claro. Tá na dúvida.
Que tu mais toca.
Na dúvida, joga no meio ali, não te compromete. Joga no meio ali.
O Renato é para o Grêmio o que o Abel, algum tempo atrás, foi para o Internacional. Isso. É o cara que domina o vestiário e não leva problema para as salas de cima.
O Abel vem seis vezes.
Tem o abraço do torcedor,
Pedro. Isso,
o abraço do torcedor.
Mas no caso do Grêmio tem uma distorção. Porque por méritos do trabalho dele, ele virou uma estátua em vida. Eu não sei se algum jogador virou estátua em vida
tirando o Alex,
seu clube, né? Mas no caso do Grêmio, a distorção é que o chefiado manda nos chefes. Abel não mandava no Fernando Carvalho.
Eu acho
um pouco pior. O Renato manda na direção do Grêmio.
Eu acho um pouco pior. O projeto fica centralizado numa única pessoa. E um clube do tamanho do Grêmio, do tamanho do Internacional, clubes que têm esta dimensão, e tem 10, 12 milhões de torcedores espalhados pelo mundo inteiro. Se tu faz um jogo lá em Dubai, lá em Abu Dhabi, tá, tu vai ver que tem 10 mil colorados ou 10 mil gremistas que saem de todos os lugares
onde
do mundo
para assistir aquilo ali.
Tá entendendo? Então, não pode ficar na mão de um cara.
Quando o Renato tinha a chave do vestiário, quando o Renato saiu, agora mais recentemente, César, eu fiquei com a sensação, quando veio o Thiago Nunes, de que o Renato tinha levado a chave junto. Que assim, o universo do Grêmio estava tão desacostumado a lidar com outro tipo de lógica, né?
Isso,
e os caras não sabiam.
Diogo, isso tem um erro de conceito que é muito sério. O Grêmio é mais velho que qualquer um de nós.
Mas como é que tu demite o Renato?
O Grêmio é mais velho do que qualquer um de nós. E nós não podemos achar que o nosso tempo, nosso tempo de vida produtiva é mais importante que o futuro ou que o passado.
Eu concordo contigo,
então, em tese. Então, o Renato, ele é maravilhoso nesse contexto do Grêmio nos últimos 15 anos. Ninguém está direto, eu não quero tirar o mérito dele. Só que o Renato não construiu o Grêmio e não será o futuro do Grêmio.
Tá, mas como é que... Eu concordo
com uma hora, tem uma hora que tu tem que pensar o seguinte, qual é o nosso futuro?
Mas tu não quer fazer isso?
Nós vamos discutir aqui nesse programa ainda, Não, eu tô falando deste ano.
Do final do ano.
Eu tô falando...
Não, tá projetando um fim de temporada.
Se tu lembrar, eu pedia pro Grêmio romper com o Renato no final do ano passado.
Sim.
Eu pedia isso aqui.
Depois?
Exatamente por isso. Aí depois o Grêmio faz a construção do projeto em cima do Renato, que fique o Renato. Agora, o que eu quero colocar é como é que o Grêmio vê o futuro dele. Nós vamos discutir aqui a arena do Grêmio ainda e a notícia do Josimar. Nós vamos discutir hoje aqui. E essas possibilidades. E eu vou dizer o seguinte, ninguém está se dando conta do tamanho do prejuízo do fato do Grêmio não poder gerir com os seus jovens torcedores. Ninguém está se dando conta. Daqui a 20 anos o Grêmio vai ter uma torcida menor do que tem, graças ao que está acontecendo hoje. E isso pode acontecer também quando tu eterniza um cargo como cargo de treinador. É um perigo que está acontecendo.
Eu concordo contigo. Acho que, assim teoricamente, está perfeito. Eu
tenho dito.
Mas eu também, assim, eu tenho que entender que, pela figura do Renato, é muito difícil o cara chegar e dizer, olha, eu vou romper com isso aqui. Eu vou ser o cara que vou romper com isso aqui.
O Almeida rompeu, botou o Renato
para rua. Mas o presidente Odone, por exemplo, entrou em algum momento ali em conflito com o Renato, o presidente Odone, e ele ficou um tempo, assim, sabe... discussão ali junto ao torcedor do Grêmio. É que o Renato, assim, não, ele faz parte muito da história do Grêmio.
Hoje em dia...
Ele é campeão do mundo, sabe?
Tu tendo o Renato, olha, é difícil, ou tu não, hein? Tendo o Renato, tu tem discussão de um lado ou de outro, tá? Tem muita gente que não gosta do Renato, tá? A gente recebe correspondência e tal, tem muita gente que não quer mais saber.
É menos...
Se o Renato...
Número muito menor do que os que gostam, né? O Renato sai do Grêmio no dia seguinte e tá todo mundo fechado com o Renato. Não,
muito bem, mas eu vou tentar ir um pouco adiante nessa discussão, como diria Rui Caruso Ossa, nos seus bons
professor
tempos,
tá? Rui.
Isso, vamos avançar.
Vamos avançar.
Se o Renato fizesse parte de um projeto em que ele fosse a figura importante, central do futebol, tá, e deste processo todo tivesse, né, pessoas que discutissem com ele possibilidades, que ele aceitasse, enfim, tá, se o Renato não governasse sozinho, tá, eu acho que seria muito bom. Mas o Renato não é esse tipo de
personalidade. Mas essa responsabilidade não é do Renato. Essa responsabilidade é de quem tem poder legítimo para exercer sobre o Renato e não exerce.
Então, aí fica o projeto de uma única pessoa.
Mas é que os...
E uma única pessoa erra. Eu até cheguei a dizer no meu comentário aqui que eu gostaria que o Filipão viesse, porque o Filipão certamente, com o Renato, ele tiraria alguns exageros, alguns erros que eventualmente o Renato fosse corrigir pela experiência do Filipão. Ele estava lá no Atlético, ele estava bem com o Paulo Turra.
Ele seria o freio do Renato.
Assim. No Atlético Paranaense, ele diretor e o Paulo Turra treinador.
Então a coisa funcionava que o Paulo Turra ouvia o Filipão, eles trocavam ideias e tal. É esse contexto que o Renato, dentro de, não é culpa dessa direção também, é culpa de outras direções também, que o Renato começou a fazer do jeito dele e todo mundo bateu palmo, não quis encarar,
tempo,
não quis arrumar bronca.
É que ele ganhou. O Grêmio estava 15 anos sem vencer. Aí o Renato vem, começa a ganhar um campeonato atrás do outro. É difícil tu fazer esse corte, Pedro, aí. Assim,
esquece a estátua aí, o Renato, tá? Sim, o Renato Portaluppi, cidadão CPF, ele é um dos melhores treinadores do Brasil.
Sem dúvida.
O Grêmio tem um dos melhores treinadores do Brasil. Brasileiro, né? Brasileiro do Brasil. O Grêmio tem um top 3, tranquilamente, top 5, obviamente, né, do Brasil hoje. Então, assim, claro que a gente sabe o tamanho do Renato, dos tentáculos onde ele pode chegar, de decisões que ele pode tomar que ele não tomaria em outro clube. Mas, por exemplo, a gente falou, o Renato não foi num jogo do Grêmio, não foi num jogo do Flamengo.
Mas aí a reação foi bem diferente.
Não, beleza, mas não foi. E continuou trabalhando.
Mas o Renato...
E aí o Andreas Pereira atrapalhou. Porque aí ninguém falaria daquele jogo que ele não foi na Copa do Brasil.
Aí os números eram números elevadíssimos.
Exatamente. Então, tipo assim, então acho que eu sei que tem um brete de algumas situações que aliás, o Renato sempre nega em entrevistas. Mas o Grêmio tem um dos melhores treinadores do Brasil. Essa é uma realidade. É um treinador que se fala em seleção brasileira. O Renato pode chegar à seleção brasileira. O Renato é um cara no nível do Dorival, né? Eu acho que o Tite tem um nível acima de qualquer treinador brasileiro, naturalmente, né? Eu digo hoje em dia, porque o Filipão é mais vencedor que ele. O Filipão é campeão do mundo, é pentacampeão do mundo.
Vocês acham, por exemplo, que o Tite...
Mas aí que tá, o Brete... É que assim, ó, uma coisa seria se o Renato não fosse um dos melhores treinadores do Brasil. Mas ele é...
Mas é que o problema não é que o problema...
Mas é a forma como hoje o teu time, César, é treinado por um dos melhores treinadores do Brasil.
O problema tá exatamente aí. É exatamente esse. Ninguém discute. Ninguém está discutindo o Renato treinador.
Tá, mas então qual é o problema?
Não se discute. Ninguém tá não, o que a gente está discutindo é um clube todo baseado em um treinador.
Eu estou baseado nele. Há pouco tempo eu não estou discutindo isso. Eu estou colocando nesse Eu sei que é um brete Grêmio, Renato. Como é um brete para qualquer instituição quando alguém é muito grande. Né? Por exemplo, o Guardiola nunca foi demitido. O Guardiola ali programa na cabeça dele, né? Eu vou viver esse tempo aqui e vou embora. Certo?
Só que aí
o... Mas vamos lá. O Guardiola foi menos vencedor no Bayern de Munique. Foi menos vencedor.
Uhum.
Ele não ganhou a Champions. E ele saiu de lá e um outro treinador ganhou. E não, quando ele chegou, o outro tinha ganhado.
Mas o Renato não tem a grandeza do Guardiola.
Não. No nosso universo aqui, ele não tem... Tá.
Ele é grande, mas
não beleza. Não é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o seguinte, é que a situação rara... Não é que o Renato é um grande treinador, não, e blá, 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 blá. A situação rara é que, certamente, e nem o Renato consegue negar com veemência que... Ele tem coisas que ele só pode ter no Grêmio.
É isso aí.
E essas coisas, às vezes, atrapalham o Grêmio. Atrapalham. E o Renato se defende dizendo, olha, eu sou um dos melhores treinadores do Brasil. Por exemplo, ano passado, o Renato superdimensionou o trabalho dele. A grande sacada do Renato ano passado foram duas. Uma, na crise Soares, qualquer treinador mandaria ele, Soares, vai-te embora. Vai-te embora. Ele não, dizer. calma aí, segura aí, vem cá, Uruguai.
Vai dizer, né?
Tomar um mate aqui, só um pouquinho. Olha só, não dá pra ir agora, mas fica aí, tem coisa legal a disputar. O Soares, lembra que o Soares teve uma época sem gols? Deu uma falhada no Soares, uma época do ano, né? E daqui a pouco ele engatou e virou o melhor jogador do Brasil na temporada, no segundo semestre. Né? Mérito Renato. Agora, saiu o Soares, o time despenca. Teve que chegar três ou quatro caras pra ele começar a achar de novo um time. Outro mérito que ele teve no ano passado, lembra que ele mudou várias vezes o estilo?
Ele vinha plano A, D. Ele foi de A, D. Plano A,
sistema,
plano B.
Sistema. Ele, não, aquilo não deu. Vou pra o Renato não casava com o sistema. Ele ia pra cá, ia pra lá. Ele é inventivo, ele tem gente boa em cima dele. Ele é um baita gestor. Agora, não tem como o Renato negar que tem algumas mordomias.
Tá.
Né, de liberdades, digamos assim, que ele não tem, mas assim, ó, mas não tem a sombra de nenhum
outro lado. Mas aí que eu quero chegar.
O problema é o seguinte, a gente pode discutir daí como é que, se tá certo ou não esse modus operandi do Renato, centralizador, enfim, se ele é eticamente legal, se o Grêmio, pra pensar mais...
Sempre essa nossa interpretação.
Não,
ele sempre nega isso, né?
Não, tudo só bem. Só
que quando o Renato é perguntar sobre isso, ele fala que não.
Tá, claro que ele vai
quem
negar.
Quem manda é o presidente.
Ele vai negar.
Mas quem nega o Renato é a vida real.
Né, mas aí, assim, ó, só que o problema é o seguinte, é que este jeito, desta maneira, assim como ele é, tirou o Grêmio de 15 anos de fila de títulos e ganhou Libertadores e ganhou mais sócios e ganhou mais torcedores, por quanto ganha o torcedor. Então, assim...
Mas jogou em 2016.
Tu entende?
Pré... Copa do Brasil do Grêmio. Ele tinha tanta liberdade.
Esse é o ponto que eu quero pegar.
Eu acho que o turning point é 16, 17, 18.
Ele constrói o poder a partir da vitória, que ele é central, porque ele é esse treinador todo que o Potter acabou de dizer, e é verdade. Ele constrói um poder que não para de crescer em nome de títulos que ele não para de alcançar. E quando ele não ganha em nível nacional ou internacional, ele ficava em semi ou em terceiro quarto. Isso é alta performance.
Sim, ele
o que acontece, Diogo, né? É a distorção, que é um prejuízo para o próprio Renato. A distorção é quando isso, que eu estou fazendo uma figura hiperlativa, quando o chefiado manda nos chefes. Isso é distorção, inclusive para ele. Porque ele é melhor treinador se ele lidar apenas com as coisas do campo, onde ele é excelente. Quando ele vira vice de futebol, quando ele anuncia que vai fechar um CT, isso não é atribuição dele. Mas alguém está autorizando o que ele faça. Então a questão aqui é menos o Renato e quem deveria mandar nele ficar grosseiro, quem deveria ser superior, Maurício, em termos de subordinação.
Quando a gente tem filho, a gente começa a conhecer a alma humana, né? Porque filho e filha, enfim, eles são testadores dos limites.
Sim.
Eles vão testando, e tu consegue ver isso num cara de 2 anos de idade.
Não, e é o dia inteiro.
É verdade.
2 anos de idade.
É o tempo inteiro.
O ser humano é um conquistador de espaço, e ele conquistando espaço, ele vai conquistando coisas. Ele vai tendo liberdades. E aí vai adquirindo direitos que, às vezes, tirar é quase impossível.
Ou conhecendo os tetos dos seus direitos.
Exatamente. Perfeitamente. E, assim, isso acontece naturalmente. Por isso que tem mudança do futebol. O cara tem que sair. O Klopp... Cara, deu, acabou, obrigado, Liverpool.
Só que ele é que concluiu, né?
Exatamente. Beleza. Mas assim, Maurício, se ele volta pro Liverpool, é totalmente diferente de um outro trabalho. Eu tô falando só uma coisa óbvia, né? Mas tudo isso pra chegar aonde? Como é que o Alberto Guerra, como é que o Romildo Bolzan, sem resultado de campo, tá, Pedro? Sem resultado de campo. Quem que lidou com ele agora? Foram os dois, né? Só, né? Recentemente. Como é que se lida com algo que só existe no futebol brasileiro, no Grêmio? O Tite ganhou mais que o Renato, é mais vitorioso que o Renato, tem ciclo de seleção, é um dos melhores treinadores da história do Brasil, certo? Ele não tem a liberdade que o Renato tem no Flamengo hoje, e o Renato tem no Grêmio. Aqui.
Mas nunca teve
no Guerra. O Guerra lida com uma situação que é muito sui generis.
Sim, é verdade.
O Ibsen, né? Pinheiro tinha uma frase sobre isso que eu acho lendária. Bom, ele era um baita frasista, né? Não contrate quem tu não pode demitir.
É, isso vai pra parente.
É um pouco isso, assim, tu não trazer uma figura que, pelo tamanho, ela extrapole toda a lógica de gestão,
a não ser que essa pessoa que tu não possa demitir seja uma das melhores da sua profissão. Porque o Grêmio tem um dos melhores treinadores do Brasil.
É, tem, na lógica do Ibsen, mesmo
que
assim.
Falha. O problema é criticar o Renato. Tu critica o Renato, não dá pra criticar o Renato.
Agora tem um detalhe
que a gente... O Renato disse que os caras ficam no ar-condicionado, que vocês não sabem nada.
Tem um detalhe que a gente
não tem como criticar aqui,
né? O Grêmio pensa bem, eu não sei se vai executar, acho até que não, no nome do Filipão. Porque tu não pode trazer um menor do que o Renato.
Sim, eu entendo. Porque
senão tu vai perder tempo.
Eu não sei se o Grêmio pensa, isso é uma manifestação da
torcida. Não, eu sei, eu também não sei se o Filipão pensa no Grêmio.
Guerra, ele até disse lá na despedida que ele pensa em continuar treinando, mas
eu acho, dá, óbvio. Eu acho que é uma coisa estranha isso. O Grêmio, no Brasil, é um dos pioneiros de contratar treinadores que depois ele dá de presente pro mundo.
Uhum.
Ele é um testador de treinadores. Razão. Ele fez isso, tá, todo respeito ao Caxias, né? O grande teste do Tite foi o Grêmio, certo?
Claro.
Mano Menezes.
Enio Andrade.
Eu posso falar o Filipão, Espinosa. Não, né? O Filipão já era campeão da Copa do Brasil.
Não,
foi antes.
Foi antes, claro, vale também.
O Valdir Espinosa, eu posso falar?
Claro.
Posso falar também?
Claro.
Enfim, o Grêmio é esse time.
E vários
que deram
errado, né?
Foi a vírgula que eu fiz ao César antes, né? O Grêmio teve um momento histórico do Grêmio que não era só pegar medalhões, era o contrário.
O que eu quero colocar pra vocês é exatamente sobre isso. Hoje... E talvez seja uma lógica do mundo,
testar,
tá? Hoje, não, mas hoje talvez seja uma lógica do mundo, pelo visto, pelo raciocínio de vocês. Os projetos são baseados nos treinadores. Vocês deram os exemplos da Europa, aí, o Klopp, o Guardiola. Talvez seja isso. E o projeto do Grêmio seja baseado no treinador dele. Que não é um mau treinador, que tem pontos negativos. Talvez seja isso. Eu, por exemplo, meu pensamento não é esse. Eu não gosto disso.
Não, César, assim, tá tudo certo. Assim, eu acho que... vou citar dois problemas, entre aspas, do Grêmio. Dois problemas. Eles não são problemas, mas eles são problemas. Kahneman e Jeromel. O Grêmio tem um problema. Primeiro, substituí-los. Segundo, lidar com eles. O Kahneman, todo janeiro, dezembro, é salário. Reunião, pois é, não sei o que, eu vou pro Boca, e blá blá blá, ia lá, ia certo, não sei o que, tá aí o Kahneman. Beleza, tá aí o Kahneman. Nunca teve tanto amarelo na vida, nunca chegou tanto atrasado em jogadas, cresce alguns jogos. O Jeromel é incrível, né? O Jeromel foi o melhor jogador do Grêmio lá em
Caxias.
É incrível, né? Incrível, enfim. Mas é um problema, porque o Jeromel uma hora acaba.
É.
Uma acaba. E lidar com gente muito grande, Tite e Flamengo. Estão no banco Bruno Henrique e Gabigol. Se tu perguntar, tá, mas só um pouquinho, Bruno Henrique e Gabigol são um problema? São.
E tu não acha que o Flamengo contratou o Tite pensando nisso? Tu não acha que o Flamengo contratou o Tite pensando nisso?
Certo. Senhores. Bom, e a limpa começa devagar, aquela coisa toda.
Tem uma troca importante pra falar. Eu sei que você vai chamar o intervalo, Pedro. Olha só. O Flamengo tentou isso duas vezes com o Vítor Pereira e o outro português, o Paulo Souza. Como o dirigente não tinha coragem de mexer, ele delegava para o treinador que ele contratava a peso de milhão. Só que esses caras tinham como princípio lidar mal com gente. Eles batiam de frente com jogadores multivitoriosos e eram derrubados solenemente. O Tite está fazendo isso, tendo do grupo a confiança de que ele faz com honestidade. Então o Gabigol está no banco, o Bruno Henrique está no banco e ninguém pia lá. Porque eles compreendem como é que a coisa acontece. E o resultado de campo vai chancelando o que o Tite está fazendo.
A gente tem uma falsa ideia, que é uma ideia de sempre que a gente está vivendo o presente, Pedro. Só mais 7 minutos. Que é o seguinte. São grandes gestores, né? São grandes gestores. Ah, é. O Minelli não era um grande gestor.
Eu acho...
O Feola não era um grande gestor. Então, é isso.
O
Zagallo era um péssimo gestor. Tipo assim, sempre teve isso de gestão. O Guardiola, toda a resposta tática dele tem um pouquinho de gestão. Não, olha, até aqui eu vou. Depois é ele. É. Depois é ele. O Klopp diz pro Tite, olha, o Coutinho, pelo amor de Deus, tu não fala nem alto perto dele. Senão tu perde ele. O outro centroavante lá que saiu.
Firmino,
o pode Firmino dá tapa na cara dele. É. Pode chegar, botar o dedo.
O Firmino é de rua, né?
Então tapa na cara dele que ele vai jogar mais. Entende? Assim, o Renato tem a
percepção. Mas eu quero dar uma volta do comercial.
Senhores.
Na volta do comercial, porque o gaúcho é pior, então. Nós temos que falar da nossa cultura, porque somos mais complicados
para isso. Um recado para clientes da CE Equatorial. Devido aos temporais, com rajadas de vento de até 130 km por hora que atingiram o estado, ocorre falta de energia em toda a área de concessão. As regiões mais afetadas são a metropolitana de Porto Alegre, sul, centro-sul do estado. Desde a madrugada, todas as equipes da companhia estão mobilizadas para recompor linhas e fazer as manutenções necessárias para restabelecer a energia o mais breve possível a todos os clientes. É o recado da CE Equatorial. E agora o recado para homens com mais de 45 anos que podem estar na andropausa pelo declínio da testosterona.
Eu 44, daqui a pouquinho eu faço.
Tu vai chegar lá.
Então vou ouvir de curioso.
Vamos ver. Então aqui, ó, vai acontecer contigo também a diminuição da libido, que piora nas ereções, cansaço, piora da qualidade do sono, falha na memória, piora do humor, aumentada a irritabilidade, que são aqueles sintomas do envelhecimento masculino que podem ser tratados com reposição hormonal. Então,
faz o seguinte.
Faz o seguinte, liga pro doutor Rossol, tá, antecipa que tu tá chegando na hora, tá? É, tá?
Eu vou com o Guerrinho no médico.
Vai com o Guerrinho. Vai os dois juntos.
Sou teu motorista.
Então tá. Doutor Rossol, urologista, tá aí esperando vocês, tá legal? Vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida aqui no Sala de Redação. Hora 43 minutos, o Gimo lava louças multicamadas, é tecnologia na limpeza das louças, feito para sua máquina e para você, um produto Gimo, qualidade comprovada. No aniversário de Porto Alegre, o Grupo Zafari parabeniza você, que faz a cidade brilhar. E na Frigelar, hein? Lá tem tudo, tá? Tu encontra toda a linha de ar-condicionado, comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Atenção, cornetinhas do ar-condicionado, se estragou o seu, vá na Frigelar, tá? Acesse agora o site Frigelar. .com.br. Josimar Farino, o que te traz aqui no programa?
Tudo bem, Pedro? Boa tarde,
eu prazer tô bem.
Sempre aqui voltar quando você chama.
É sempre notícia aqui. Grande quando o homem tá aí. Não é coisa assim, estourou um cano na JRN. Não é isso. Não.
Diz aí.
Tem uma frase que diz o seguinte, que falta amor no mundo, mas também falta interpretação de texto, né? Dizem.
Também conhecido por analfabetismo funcional.
E aí o que eu vou dizer é o seguinte, a gente divulgou hoje aqui na rádio...
O Grêmio voltará para o Olímpico.
Que tem essa possibilidade. Vamos lá. Eu não estou dizendo que o Grêmio vai voltar para lá.
Se tiver Grenal nas finais do primeiro ano Olímpico...
Eu não estou dizendo que o Grêmio vai voltar para o Olímpico. Né? Eu não estou dizendo que essa possibilidade está sendo discutida dentro da direção do clube. Não é isso. O que eu disse é que a volta do Grêmio para o Olímpico não é impossível... que ela sim está dentro do planejamento do clube, se o que está previsto em contrato não for efetivado, que é o Grêmio assumir a arena. O Grêmio ele quer ter...
Daqui 12 anos.
Já poderia ter acontecido. O Grêmio já poderia ser o dono da arena se ele tivesse entregado o Estádio Olímpico. Ele não entrega o Estádio Olímpico por uma razão simples e óbvia, porque o Grêmio hoje tem... O Olímpico é 100% dele. O Olímpico é 100% do Grêmio, não tem dívida, não tem, é do Grêmio. A Arena não dá para dizer isso. Não dá para dizer porque tem uma dívida com bancos, que ela existe, que está sendo cobrada na justiça. Vamos lá, aí o Grêmio entrega o Estádio Olímpico, vai para a Arena. E digamos que a Arena é penhorada, é leiloada.
Era a tese do Dr. Fábio Koff, ele dizia exatamente isso.
Onde e aí vai? Eu fico sem nada.
Se fizesse a troca de chaves hoje, esse o Grêmio é o motivo entregaria de tudo. Um patrimônio 100% legal e receberia um patrimônio em discussão.
Não, ele ficaria isso. Sem patrimônio.
Quer dizer que o Grêmio tem a chance de perder a Arena se ele for, em definitivo, para lá? É um risco. O Grêmio quer assumir esse risco? Aí é que entra todo o questionamento de todas as direções que já passaram. Então, o Grêmio tem algo que é dele. e que é valoroso e que tem dinheiro envolvido, a área da Zen, a área onde está o Olímpico, é valorosa. Eu não sei hoje atualizado esse valor, mas vale o Grêmio sabe que se ele, ele utilizar aquele espaço, ele consegue ter um estádio novo, se for o caso.
Sabe como é que o Real Madrid saiu da selada dos anos 90? Conseguiu um terreno que era dele e destrancou. Em Madrid, a gente leu isso aqui esses dias. Isso. José Alberto Andrade mandou para nós. Então, por que que o Real Madrid se reorganizou? Vendeu um terreno em Madrid, preço de, assim, algumas centenas de milhões de euros, tá? E aí pagou algumas dívidas, começou a contratar o Florentino Pérez. Ele conseguiu tudo isso, liberou com prefeitura, tinha também estado, sei lá, tinha uma complicação. E aí, a partir do terreno, ele pegou e foi assim. Mas não quero dar essa dica pro Grêmio.
Tem essa possibilidade. Aí são duas as hipóteses, né? A hipótese do Grêmio é reformar a área do Olímpico do jeito que ela está hoje. E aí vamos lá. Quanto que o Grêmio vai gastar? Não se sabe. O Grêmio não está tratando disso, porque o Grêmio não espera isso. O Grêmio quer a arena. O Grêmio quer antecipar a gestão da arena. Esse é o foco. Estava por ser assinado recentemente, agora, claro, né? A gente sempre fala aqui, tá por um detalhe. É verdade. 12
anos que estava para ser assinado.
É verdade. E a gestão do presidente Guerra é de não tornar isso público, né? Os movimentos, eles são mais silenciosos, mas esses movimentos, eles estão ocorrendo. O Grêmio quer antecipar a gestão da arena. Só que para isso acontecer, depende de vários fatores. Então, o foco é esse e vai continuar sendo esse. O Grêmio quer a arena. Porém, se isso não acontecer, o Grêmio volta para a arena, para o Olímpico, aí sob dois aspectos. Primeiro, reforma o que está ali. Faz toda a reforma daquele estádio. Busca investidores que vão ser ressarcidos com pagamentos futuros desse investimento.
Igual Plano, Beira-Rio.
Igual Beira-Rio. Plano 1. Plano 2. Usa o valor dessa área para conseguir um outro terreno e construir um outro estádio. É isso que vai acontecer. Não é o que o Grêmio quer.
O Josimar,
mas se for o caso, o Grêmio vai levar adiante essa
diante hipótese. Da complexidade de fazer essa segunda parte, porque se o Grêmio fizer tudo isso que tu dissesse, de repente consegue investidores, reforma o Olímpico e aí paga o investidor como faz o Beira-Rio, enfim, a questão lá da Arena continua lá, discutindo contratos, enfim e tal. O que me parece, assim, olhando de fora, que é um gesto político com alguma habilidade. O Grêmio está dizendo o seguinte: olha, a Arena Porto Alegrense, aquele espaço ali é meu ainda. Daqui a pouco eu faço um estádio lá, vocês não me entregam a Arena aqui, dane-se vocês vão ficar sozinhos aí. Para mim é um jogo político ali, é com habilidade que está sendo feito, porque ó, será que alguém imagina que é possível
daqui a pouco
o Grêmio desistir da Arena e reconduzir o Olímpico?
A melhor parte disso é tu finalmente abrir a conversa. O Grêmio está perdendo muito quando não consegue gerir uma melhor experiência para os seus torcedores. Esse é o conceito de tudo isso que a gente está falando. Por que que o Grêmio quer a gestão da Arena? Se dá prejuízo?
É porque o Grêmio entende que não vai dar prejuízo na mão dele.
Mas tem um ponto, Josimar.
Que ele entende melhor, a gente conversou sobre isso. Campanha de sócios, pode tem baixar um o preço
ponto,
do ingresso.
Tem um ponto. Vamos pegar uma comparação com o Inter aqui. Jovens de 12 a 18 anos. O jovem de 12 a 18 anos tem mais facilidade em estar no Beira-Rio do que na Arena. Então a criança colorada tem mais facilidade para isso. Por quê? Porque o Inter
você
não consegue...
está falando de geografia, você está falando de condições de sedução a esse público consumidor.
É mais barato para ele. O Grêmio, por exemplo, não pode hoje ter uma categoria subsidiada para pessoas carentes dentro da Arena. O Grêmio não tem essa ação. Eu não estou dizendo que queira ter. O Grêmio não tem a opção de ter.
Não pode.
Que ele quer ter. Não pode ter. Então, o Grêmio luta exatamente por isso. Olha, é de aplaudir a ação da diretoria do Grêmio, que esse sentimento... A gente estava falando de futuro aqui, né? Inclusive, a gente fez um spoilerzinho aqui, porque a gente estava falando de futuro. É isso que garante o torcedor do Grêmio daqui a 50 anos. É o que ele fizer hoje. Eu sou torcedor do Grêmio. Eu fui criado com um ambiente do Olímpico que o Grêmio geria a entrada das suas crianças.
Tem gremistas. Outra questão ainda, eu tenho certeza absoluta, Se a gestão da Arena fosse do Grêmio, o público na Arena aumentaria.
Seria maior.
Porque o torcedor ia se sentir parte da Arena. Não. Aquela história do pertencimento da Arena. Porque ele ia saber para quem ia reclamar. O dirigente conhece o torcedor. Quantas vezes a gente viu dirigentes da Arena Porto Alegrense, eles não entendem como é que funciona o comportamento do Grêmio.
É que são dois objetos diferentes, jogo. Dois objetos diferentes. O que que a Arena do Grêmio, a gestão da Arena do Grêmio precisa? Ela precisa que no final das contas, lá no final do ano, o azulzinho esteja lá, ele tem que dar lucro. E a ação para dar lucro, Maurício, ela passa por esse tipo de projeto. Não vai subsidiar nada. O Grêmio, ele tem um efeito que é maior. Eu preciso dar uma experiência melhor. Nem que eu não tenha tanto lucro aqui. Porque isso me garante lucro em outro lugar.
O que o Grêmio está fazendo, Josimar, silenciosamente, como você usou a expressão na passagem do seu texto, é, esse movimento que você descreve, que veio reforçar aqui, aprofundar aqui no programa, alguém no Grêmio ou alguém no Grêmio tiveram um entendimento que é tão simples que deveria estar na cara da gente desde sempre. Se não for o Grêmio usando a arena, que outra alternativa tem quem hoje gere arena para fazer lucro? O Safurfa vai jogar na arena? O Celupa vai jogar na arena?
E se não fosse para futebol?
Mas aí você não tem nem o que fazer porque ali.
Teve um momento...
Uma casa de shows a lá Canecão para 50 mil pessoas dependerá de Rolling Stones, Beatles.
Houve um momento que eu acho que isso acabou não se confirmando. Ficou só, de repente, assim no terreno, mais aquela coisa de discussão. Que daqui a pouco uma entidade religiosa pega aquilo ali para fazer um culto gigantesco.
Mas veja
ali
o quanto é aleatório. Quanto
isso circulou, não teve um momento que circulou isso aí.
Mas a arena teria que contar com esse tipo de situação absolutamente aleatória, porque se é problemático para o Grêmio, né, Josimar, a questão legal da posse, da propriedade, será também para qualquer outro interessado. Então, ou bem isso se resolve para que a arena possa fazer o seu lucro, ou bem não haverá solução e aquilo não será um elefante, aquilo será um dinossauro na cidade.
E vou trazer um outro dado aqui, por exemplo, o Grêmio continua gastando com o Estádio Olímpico, né? O Grêmio continua investindo no Estádio Olímpico.
Sim, paga IPTU, né?
Não, IPTU, essa questão ainda não está definida. Por mais que a Prefeitura de Porto Alegre esteja cobrando, é uma discussão que não está...
Bom, hoje deve ter milhões, é do Grêmio...
Né? Não, essa é uma questão, por exemplo...
Se é do Grêmio, quem deve é o Grêmio.
Não, mas assim...
Tem
esse rolo também. Estádios de futebol não pagam IPTU, desde que eles sejam usados para estádio de futebol.
Para os devidos fins.
O Olímpico não está sendo utilizado como estádio de futebol e há uma dívida pendente na Prefeitura de Porto Alegre com relação ao IPTU. A gente já divulgou isso um tempo atrás falando exatamente sobre essa questão. Então, mas não se chegou ainda a uma solução. Esse é um ponto pendente dentro de tantos outros. Mas o que eu me refiro é o seguinte.
Entendi, Bruno.
A área do Olímpico, ela tem segurança. Você não entra na área do Estádio Olímpico lá, porque tem segurança e tem limpeza para manter aquele espaço com a grama cortada.
Pensa dentro do Dumas, né?
E hoje, por exemplo, qual é a grande preocupação hoje, né, que nós temos aqui no Brasil? A questão da dengue.
Ah, boa.
E vistorias são realizadas com frequência para eliminar os focos de água parada, etc.
Tem noção de quanto, Josi?
Sim, R$1,5 milhão por ano o Grêmio investe. Nós estamos falando de 11 anos. O Grêmio gastou mais de R$15 milhões com o Estádio Olímpico. Então o Grêmio...
Lateral esquerdo, César.
Do jeito que está, o Grêmio continua tendo despesas. E faz isso porque ele seria cobrado se não fizesse essa manutenção.
Uma dívida retesada. Essa dívida está em discussão. É uma dívida retesada. Ela está lá. Claro. O IPTU, que só não é cobrado quando você usa o estádio para os devidos fins, ele não está sendo usado. A dívida está lá.
Mas lateja. Aí é um questionamento que vai
entrar na esfera
jurídica.
Só tem uma pessoa que pode comprar tudo isso aí. Alessandro Barcelos. Pode comprar o Olímpica Arena, né? Aí transforma o CT, bota a gurizada no Olímpica. Josi, o Maurício tem muita razão. É impossível sair da arena. É uma insanidade sair da arena.
Claro.
É uma insanidade.
Eu acho que é uma estratégia política do Grêmio.
O Grêmio está dando um beliscão.
Isso.
Entendeu? Para chamar a atenção. Olha aqui, ó. Eu tenho a minha casa. É isso aí. Eu estou aqui na casa de praia. Se vocês me tirar a casa da praia, eu volto para a cidade.
E aí eu quero ver como é que vocês vão pagar. Como é que vocês vão fazer para se pagar aí, se não tiver a torcida do Grêmio ali.
O conceito...
O Grêmio pode... Desculpa, César. Uma pergunta. O Grêmio pode... 32, né? 32. 2032.
Sim.
O Grêmio pode chegar assim, é uma coisa loucura, mas enfim, o Grêmio, ele está apto dia 1º de janeiro, ou será o dia do... A falar assim, Arena, obrigado.
De 2033?
O Grêmio, no caso, cumpriria o seu papel, né? Deu 20 anos para aquela empresa ali ganhar dinheiro com a Arena e o Grêmio, né?
É isso, né? Assim, até dezembro de 2032...
Ah, dezembro, beleza.
Vale a gestão da Arena sendo realizada pela Arena Porto Alegre.
Naturalmente a Arena vira do Grêmio dia 1º de janeiro? Não.
Não, não.
De 33?
Não.
Porque as dívidas estão aí, claro, tem que pagar ela.
Porque o contrato está sendo discutido.
É, então... Tem hoje um contrato que ele diz que a gestão da Arena será feita até dezembro de 2032 pela Arena Porto Alegre e que nessa gestão o Grêmio joga. É isso que está no contrato.
Ok.
É, e que a partir de 2033, o Grêmio assume a gestão do estádio, se o estádio for dele. O estádio não é dele, porque ele não liberou o estádio olímpico. O estádio hoje é da Caragunes e da OS26.
O estádio não é dele porque essas empresas aí se atropelaram, Lava Jato e blá 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 blá, blá, blá e não pagaram o estádio ainda.
Não. É, hoje a Caragunes e a OS26 são as donas do estádio.
Certo.
E elas não têm essa dívida pendente. Quem tem essa dívida pendente é a Meta, a antiga OAS. Isso, e a OAS é que tem que fazer esse pagamento para os bancos. É... Hoje, o Grêmio ficaria dono da Arena se ele entregasse as chaves do Olímpico. Mas o Grêmio não entrega as chaves do Olímpico com receio dessa pendência que ele pode, no futuro, na justiça, perder o estádio.
Nós voltamos ao original, Potter. Sim. O Grêmio entregaria uma chave de um terreno 100% legal e receberia a chave de um terreno em discussão.
Não,
e ele não tem uma razão sensata para fazer
isso. O que acontece? Aí o Grêmio precisa, a partir de janeiro de 2033, fazer um acordo com a Caragunes e a OAS26, que ele poderia assumir a gestão do estádio e assumir os jogos ali no estádio. Mas para isso.
A dívida continua
sendo discutida.
É que pode ter...
Só que para isso precisa haver o acordo, que aí não está sendo tratado, porque isso está muito longe ainda, não é a questão, não é o foco, do Grêmio conversar com a Caragunes e a OAS26 sobre.
E aqueles caras que compraram dívida, eu não entendi isso. Que no momento que a gente compra uma coisa sem dívida.
Nunca ninguém comprar dívida.
Eu também nunca vi isso.
Aconteceu antes de ontem.
Isso é invenção tua.
É porque tu tá cheio de dinheiro no bolso e tu não precisa se preocupar com isso. Né?
Então, mas já teve muita dívida.
Mas ninguém quis comprar dele.
Eu tô vendendo as dívidas.
É mesmo? Explica pra nós.
Eu trouxe no timeline, não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu acho que eu vou trazer aqui o mesmo exemplo. Vamos lá.
Timeline ninguém ouviu. Agora as pessoas.
E tu tem 2 minutos.
Tá. O Pedro tá devendo dinheiro pra mim. Tá devendo R$1.000.
Não pode ter piada.
Tá devendo R$1.000.
Não demora os dois.
Eu não tô mais querendo esperar o Pedro me pagar, porque o Pedro só tá me enrolando. Aí chega o Potter de seguinte, cheio do dinheiro no bolso. Josimar, toma aqui R$500. Eu vou te dar esse dinheiro agora.
Deixa o Pedro
pensando,
pra mim. Deixa o Pedro pra mim.
Aí eu fico pensando, vale mais os 500 que o Potter tá me dando ou eu continuo esperando o Pedro que tá me enrolando?
Do Potter, eu não vou te pagar nunca.
Vou pro Potter. Claro. Pego os R$500, fico faceiro da vida e saio, né, dando graças a Deus que eu me livrei desse problema.
Sim.
Foi o que aconteceu com o Santander e com o Banco do Brasil. Eles passaram a dívida por um valor menor. Eles tinham direito a receber R$150 milhões. Ah. Aceitaram algo em torno de R$40 milhões.
E passaram para quem?
Para a empresa REAG, empresa paulista que administra fundos de investimento. Um fundo de investimento assumiu a dívida. Essa dívida agora é da REAG, é desse fundo de investimento.
Fazer uma pergunta fundamental.
Por que é legal
ele
fazer
seria isso? Bom negócio para esta empresa comprar uma dívida no cenário que você acabou de apresentar?
Porque daqui a pouco é o seguinte, ele não tem, ele pode no futuro conseguir, vamos lá, projeção, R$40 milhões. Daqui a pouco ele consegue com a OAS 60 milhões, 70 milhões. Para a OAS é bom, porque ela deixou de pagar 150 e passa a pagar 70.
Conta que todo mundo diminui o valor original. Quem paga, quem recebe, quem paga, quem recebe.
E aí eu fico feliz porque eu ganhei, senhores, né, conseguir ter um valor maior do que aquilo que eu paguei.
No seu exemplo, eu paguei 40, mas negociei uma dívida lá adiante por quem estava devendo 150. Para ela também é bom, porque ela vai pagar 60. Quero, e eu ganhei 20.
Quero renovar para ti que tu vai ser demitido, o Diogo vai ser demitido, o Josimar nunca será demitido.
E você não, porque... só para saber.
Não, eu também, claro. Não,
eu tenho só mais uma última questão.
Não, me deixa... não dá. Tá,
não, é que eu vou fazer meu imposto de renda e eu queria que o Josimar resolvesse
umas coisas.
Papo aí dele e tal.
Tu nunca vai ser demitido, porque tu trabalha em obras, tá? E as obras não terminam nunca, tá? E tu tem emprego pra toda a vida. Tchau, não te aguento mais. Chega aí, notícia na hora certa. Sala de redação volta logo em seguida. São 2:03, esse é o Sala de Redação, que tem uma notícia importante, hein? Chegou mega vendas do Grupo IASA. Sabe lá o que é isso? Tá? São ofertas imperdíveis, sabe quais as marcas? Fiat, Jeep, Nissan, Renault e também seminovos. E só vai até 23 de março. Então, não esqueça, hein? passe na IESA e lá tem mega vendas do Grupo IESA, tá? Seu Churrasco Pé de Queijo Coalho, Santa Clara e CMPC, a nova patrocinadora do Gauchão, o campeonato que tem a nossa natureza, CMPC, vivo Gauchão, vivo natural. Bruno Flores, quem é o centroavante do Inter para pegar o Juventude dia 25?
Por enquanto é Luca.
Por enquanto é Luca,
porque tanto o Valência como o Alário são dúvidas. O Alário, inclusive, eu diria que...
O Borré não está inscrito?
Não está inscrito. O Alário, eu diria que boas chances de ficar fora do jogo contra o Juventude. E o Valência está fazendo um tratamento diferente. Não,
o Hilário está fora, por tudo que
eu Alário, já Alário. Alário. O Alário, Alário, eu diria que boas chances de ficar fora.
Hilário é
parece
muito
uma
bom.
Flauta, isso aí.
Não, isso é um engano.
Boas chances, viu, Guerra?
Gente, vai ser o Valência. Vai ser o Valência.
Pode ser o Valência, Diogo. Ele tá fazendo um tratamento.
Você tá fazendo RPA?
É PRP.
PRP.
Não é o PPR, viu, Guerrinha? Mas é quase, é o PRP.
O Inter fez do limão uma limonada. Ele tinha um problema que não era super grave, mas... O Pedro escreveu na coluna. Mas se ele viaja e joga, agrava.
Claro.
E aí não trata, é uma pancada, tem uma semana para isso, ele resolve dois problemas com só. PRP. Vai jogar o Valência.
PRP, o tratamento que ele tá fazendo. Ele colocou um vídeo.
Explica o raio do
PRP. Ele colocou um vídeo nas redes sociais fazendo esse tratamento. O PRP, ele é um tratamento que às vezes pode ser utilizado até em questões cosméticas, assim, de tratar rugas, porque assim... O PRP...
Ah, tô dentro, vou procurar.
O Debona perguntou se eu já tinha feito durante o Porta Medina.
Eu não fiz ainda.
O PRP é o seguinte, o paciente do tratamento, ele tem uma quantidade pequena de sangue coletada. O sangue é do Valência mesmo, então foram lá, tiraram um pouco de sangue do Valência.
Do Valência para o Valência.
Do Valência
para
o Valência. Isso. Aí esse sangue é colocado, mas vou chamar aqui de uma forma mais popular, tá? Numa centrífuga especial lá, passa por um procedimento. E o sangue que sai desse aparelho, dessa centrífuga, ele é um sangue concentrado com plaquetas.
Tu acha ele que é centrífuga rico? É uma coisa popular? Seria batedeira?
Não quer dizer. É que não é uma batedeira, né? A batedeira, ela bate diferente.
Não dá. O César é muito antiquado, cara.
E esse sangue,
cara,
plaquetado
volta modernizar. E esse sangue centrífuga, que é um resultado de uma concentração de plaquetas, ele é...
Devolvi.
Colocado no local
da lesão.
Como eu disse, pode ser rugas, linhas de expressão e pode ser, no caso da medicina
tornozelo do Valência.
O pé do Valência.
Pé do Valência,
que é onde ele sente as dores. O Vaguinho, inclusive, fez uma coluna sobre isso lá em GZH, ouvindo um médico da área do esporte que falou sobre isso pra ele e que disse que, em alguns casos, essa aplicação do PRP, esse tratamento, pode acelerar em 50% o tempo da recuperação.
Então vai jogar.
Pode ser, pode
dá
ser.
Não, tá escalado.
Tem chance. Mas é que pode não acelerar em 50, né?
Tu quer me dizer que o vai tratamento jogar. De ruga, tratamento para as rugas, vai fazer o Valência jogar uma decisão. Tu quer que eu fique no programa ainda em paz?
Deixa eu fazer só uma colocação, e é uma coisa que eu não desejo para ninguém, não é pro Valência, mas... Tu bota o Valência pra jogar contra o Juventude, certo?
E aí ele se arrebenta.
E aí machuca. Tu vai pra decisão do campeonato como? Então, eu acho que esse é um caso que precisa ser muito bem analisado.
Mas tu tem que ganhar do Juventude, né?
Perfeito.
Se tu não tem o Alário...
Se tu tem potencial de contratações pra ganhar do Juventude... tô dizendo o Alário, o Luca...
Sim.
Não são potenciais pra ganhar do Grêmio.
Sim, mas é que eu digo que o Alário não está em condições, agora pelo menos, né?
Guerrinha está vendo que nós crescemos não, na parada. Não, isso aí, o Grêmio era muito diminuído, esse programa.
O empate precisava ter voltado. O empate do Internacional remotivou o Grêmio.
Isso.
Remotivou.
Estou muito motivado. Até
mas não cresci. É só isso, Guerra. Eu quero concordar com você no seguinte. E até nem sei se é isso que você está dizendo, eu já estou concordando com o que você está. Pretensão do cara. Vamos combinar que se o Internacional precisa visceralmente do Valência para ganhar do Juventude, alguma coisa está errada.
Evidente, é o que eu estou
dizendo.
Alguma
coisa está errada. Você tem de 1
a 11 melhores jogadores. Mas precisa do Valência para ganhar do Grêmio.
Pois é. Você tem de 1 a 11 melhores jogadores que o Juventude, e aqui vai todo o respeito ao Juventude, que faz um trabalho brilhante no domingo passado. De 1 a 11, o Inter tem melhor jogador do que o Juventude. E precisará tão visceralmente de jogador a ponto de fazer um tratamento todo diferente, para tê-lo descontado Maurício, no campo.
Eu sabe o que eu faria? Faria o seguinte, eu devolveria o Wanderson apenas a ser atacante, preencheria mais o meio campo, deixaria o Alan Patrick ainda mais solto e faria com que todo mundo pudesse chegar na área.
Como é que é essa sua formação?
pro gauchão.
Peça por peça.
É Arangues, Bruno Henrique, Maurício certamente. Alan Patrick, mais à frente ainda, falta um jogador no meio ali.
O Anderson tá faltando um.
Falta Maurício. um do meio.
Bruno Henrique, o Alan Patrick. Não,
o Bruno Henrique já
pode
tá.
Pode ser o Johan.
Pode ser o Johan.
Então você tira um atacante...
Ué, e bota o Alan Patrick e o Wanderson.
Uma grande frequência de meio.
Tem que voltar todos,
grande,
né?
Meia cancha.
Esse jogo tu não vai voltar, Sérgio. Tu vai driblar e vai passar e vai chutar gol. Né? E deixa que eu preencho mais o meio campo com algum outro jogador, que pode ser o Johan pra criar,
enfim,
né?
Bota assim no meio campo.
É que o Wesley teria que voltar, né?
Eu quero só discordar de você, porque isto implicaria concluirmos todos que o Luca é insuficiente num nível tal
Maurício,
que você nem vai com ele
titular. Maurício, é que eu acho que o Luca, ele, toda vez que ele entra, ele não me passa a ideia de centroavance.
Mas ele é 9. Ele pode ser a segundo atacante, mas ele é 9.
Ele sempre está pelos lados entrando. Até na Libertadores do ano passado,
que ele joga bem sempre. Criaram esse hábito para ele. Ele é 9.
Sabe o que mais me enlouquece?
Tiraram ele para o lado.
Que há uma semana atrás, alguns integrantes desse programa, sobretudo o rapaz chamado Luciano e o Vaguinho, esse que nós conseguimos cortar a presença dele aqui uns dias, eles estavam dizendo que o grupo era melhor que o do Flamengo.
Não.
E hoje estão tratando um jeito de improvisar para ganhar do Juventude. Não,
eu continuo
achando. Essa é a verdade.
Eu continuo
achando, César.
Tu tem razão.
Falaram que era melhor que o Flamengo aqui,
o Palácio de Frente.
Se o Flamengo perde,
eu tenho dito,
perde mas... o dois caras titulares, né?
Eles têm mais 8 para jogar.
Ele é menos.
Eu tenho dito nas redes sociais isso para as pessoas. Em primeiro lugar, eu sou pago para opinar.
É isso aí.
E eu só pago para opinar antes.
É, depois é
morte. Porque depois a minha mulher sabe como é que foi o resultado do jogo, ela sabe tudo. Bom, e eu então continuo.
A mulher é tão inteligente que casou contigo.
Não, a mulher do Guerrinha sabe mais que
ele. Não,
sabe,
a Kátia.
Sabe mais.
Tá louco?
Sabe
mais. E então, o que acontece?
Kátia joga melhor.
Eu continuo achando que o Internacional é muito melhor do que o Grêmio no momento. Falta o Grêmio o volante, falta o Grêmio o armador. O Grêmio tem alguns jogadores que podem individualmente darem ao Grêmio o título, pode, não está proibido, mas o Internacional me parece coletivamente melhor. Só que aconteceu que o Internacional, depois de 10 vitórias, empatou um jogo e entrou em crise.
Não, e perdeu. Bom, e a dúvida é,
isso é maravilhoso.
Ele perdeu no caso do Flamengo que eu estava falando, né? É o Flamengo perder na mesma rodada o Pedro e o Gabigol.
Isso.
Quem é o terceiro centroavante do Flamengo? Não sei. Eu realmente não sei.
Não, acho que não. O terceiro centroavante não existe. Ele teria que jogar, por exemplo, de Everton e Bruno Henrique.
Pedro se machucou, vai entrar o Gabigol. Não, o Gabigol também tá machucado. Bom, beleza, aí vai ter que ter alguém.
É que o Inter teria
o Borré. Não, eu acho que o Borré
não pode. Tchê, se não puder jogar nem o Valencia, que vai jogar, obviamente. Nós sabemos que ele vai jogar. Se não jogar o Valencia... E o Alar não puder jogar, vai jogar o Luca. Não vai mudar nada. O Inter vai jogar com o Luca.
Melhor a fazer.
Ele está entrando sempre nos jogos. Às vezes ele vai bem, às vezes não. Mas ele está sempre entrando. O Cudê colocou o Luca no cenário do
Inter. E mais, se o Internacional está fazendo esse tratamento...
Ele entra em todos os jogos, Maurício.
Eu não estou condenando, né? É verdade. Eu não estou nem condenando o fato de o Inter fazer um tratamento tão diferente pelo Valencia, porque ele tem à disposição a tecnologia, a ciência, usa.
Perfeito.
Mas, se o Valencia estiver em campo desde o início... É muito em cima da ideia de que mesmo o Valencia descontado, ele tem tamanho para preocupar os zagueiros do Juventude e do cara dizer, ih rapaz, esse cara está andando com uma perna só, mas ele pode fazer o gol da vitória. Esse é o esforço que o Inter está fazendo para botar o Valencia, porque que o Valencia não vai estar 100%, a minha avó, morta há 20 anos, sabe. 100%, ele não pode jogar, ele não está treinando, ele está fazendo um tratamento diferente para tentar ficar em condição de entrar no campo. 100% ele não será. Então é o tamanho dele que conta.
Se o Valencia tivesse... Ele saiu lá no jogo em Caxias do Sul, descontado e tal. E o Alário tivesse entrado e resolvido, feito gol, como ele fez no Grau, tudo bem. Mas o problema é que entrou o Alário e ficou pior ainda.
Não acrescentou.
Então está se discutindo uma forma de colocar...
Eu não sei se o Alário joga isso que está jogando por falta de embocadura ou se o Alário é isso.
Não, isso ele não é.
Eu não sei. Eu te confesso que não sei. Eu não acompanhava.
Ele já foi mais, que ele já foi mais jogador.
O Alário 2015
isso,
é Aldo muito River mais Porto. Jogador do que o Borré foi.
Não, o Alário. Sim,
nós estamos em 20.
O Alário, ele
por
é
isso.
Esperança para a seleção. Para a seleção
chegar.
Só ele teve lesão,
teve 7 anos.
Ou até eu fico pensando.
Não, é que o Alário tem uma lesão seríssima que diminui a carreira dele. É. Eu tô com um Guerrinha. Tá?
Ele tava muito
eu fico imaginando só uma coisa.
Eu
gostei do
Alário no Grenal, Guerrinha.
Eu fico só imaginando se ele não está sendo mal utilizado.
É que guerra. Sabe o que acontece?
Se ele não tem que jogar de uma outra forma.
É que guerra. A sensação é, por exemplo, assim, o Alário estava crescendo. Ele melhorava um pouquinho a cada partida. Uhum. Fez gol, faz gol em Grenal, né? E aí ele não joga bem contra o Juventude, como ninguém jogou.
Ninguém jogou bem.
Como ninguém jogou. Né? Enfim, então
aliás,
acho que
o mercado aí. Jogou deu, bem,
e aí ele se machucou. Tava machucado já?
Uhum.
Como é que é? Foi pancada? Não foi?
Ele machucou logo no intervalo do Asa, ele sai machucado.
É.
Porque ele faz gol.
Exatamente.
No jogo da Copa do Brasil, que é antes de Inter e Juventude.
Porque o Internacional foi buscar o Alário para ficar na frente do Luca.
Sim.
Né? E agora nós estamos aqui com alguma razão, ou com muita razão, dizendo o seguinte: quem tem que jogar, Luca ou Alário? Por quê? Porque o Alário está deixando a desejar, só por isso.
Eu não tenho nenhuma dúvida que joga o Luca, se não puder.
O que me chamou, eu também acho que joga o Luca.
Claro.
Eu só tenho uma discussão sobre o Alário que eu acho importante colocar, que é um estilo de jogo. Contra o Juventude, o Inter jogou mais longe do gol.
É verdade.
E ele precisava andar 30, 40 metros e faltou perna para ele.
Ele é diferente.
Ele recebeu amarelo, uma falta boba.
Perigosa, inclusive, né? E contra o Grêmio, o Inter ali naquele momento do jogo, né, Maurício? O Inter estava jogando no terceiro terço, estava perto da área do Grêmio.
Sim.
E ali ele vai bem, ali porque ele é técnico.
Ele faz gol de 9, não é velocista. Quando ele entra no lugar do Valencia, o Inter já não tem a bola e já está jogando pouquíssimo contra o Juventude.
Posso botar uma vírgula no gol de 9? Com a ajuda do meu goleirinho.
Mas é que o 9 chuta, né? Não. O 9 chuta e vai contar que o goleiro vai errar.
Vou deixar bem claro.
Goleirinho na sua opiniãozinha.
Não pode tomar aquele gol.
Ô, Bruno, o Rochet.
Com 8 vezes ele chegar no gol, pô.
Bruno, o Rochet tem alguma chance
contra o Juventude? Informação importante sobre o Rochet. Vamos lá, Bruno.
Vamos lá, Bruno. Tem alguma chance contra o Juventude ou não? Zero.
Contra o Juventude, não. Hoje ele. Há uma semana, exatamente uma semana, eu sentava aqui nessa cadeira para dizer para vocês que o Rochet tinha dado uma entrevista no Uruguai e não conseguia fazer quedas laterais. Vocês lembram disso?
Lembro.
Porque ele não conseguia
cair. E agora, com as costelas. Deu outra entrevista no Uruguai ou ele pode fazer quedas laterais?
Não, ele disse naquela entrevista o seguinte: olha, eu espero que em uma semana eu consiga fazer essas quedas e dali mais duas semanas para voltar.
3 no total.
Hoje, uma semana depois, ele fez essas quedas laterais.
Boa.
Eu pude acompanhar o aquecimento com os demais colegas da imprensa.
Então não tem mais aqueles colchonetes do lado.
Não. Durante,
isso é importante aí na recuperação.
Durante esse aquecimento, enquanto a gente pôde ver o trabalho dos goleiros, o Rochet não fez nada de diferente em relação aos demais. Bola alta, bola baixa, bola para encaixar na frente, tudo. Ele fez tudo exatamente igual aos outros, sem acusar nada.
Aí
depois, né, os portões do treino foram fechados e a gente não pôde acompanhar mais. Então eu não posso dizer aqui que ele participou do coletivo ou alguma coisa assim. Mas, pelo menos no aquecimento ali, naqueles primeiros trabalhos, que já são bastante exigentes também, ele participou caindo para os dois lados, inclusive em cima do lado direito, que era uma preocupação e a gente... prestou bastante atenção nisso, né? Porque é o lado direito que
tu
ele
prestou sentiu... mais porque tu é goleiro, tu entende mais.
Porque é o lado direito que ele teve a fissura e ele não teve nenhum problema.
E não teve nada assim de caiu do lado e aí alguém pergunta pra ele aí, sentiu
não, nada,
tudo normal.
Essas certo, coisas assim, seria bom que o Internacional, através da sua assessoria de imprensa, postassem vídeos desse treinamento do Rochet. Não vai alterar nada o goleiro. Ah, vai jogar ou não vai jogar o goleiro? Não altera nada.
Isso, até
entendeu? Porque... E aí tu dá uma satisfação ao torcedor, ao associado, ao conselheiro. Não precisa fazer do treino nada, mas mostra o goleiro trabalhando. Como é que tá? O que estágio está? Tá caindo? Tá doendo? Não tá doendo? Tá legal? Pronto. É fácil de fazer.
Até porque, Guerrinha, acho importante isso. A gente critica muito o Grêmio aqui pelos treinos fechados.
Uhum.
É só uma forma de dizer, né? Porque os treinos do Inter são fechados.
Não, a gente não, a gente nunca criticou o treino fechado de Grêmio Inter.
Isso é importante
dizer
mesmo.
A gente criticou o dia que o Renato disse que agora ninguém mais...
Ninguém mais
entra. Não, a gente criticou no primeiro dia que o Renato disse isso, o repórter chega lá e não conseguia entrar nem no CT, ficar na rua.
Tem uma coisa pior que isso. O Renato disse na entrevista coletiva de que iria punir os repórteres em função dos cornetinhas de ar-condicionado, isso. Certo? E aí a direção do Grêmio soltou uma nota oficial dizendo que tecnicamente era esconder do adversário e tal. Então tem uma versão e tem outra. Ou seja, a direção do Grêmio...
Não.
A direção do Grêmio para concordar com o Renato, mesmo que não concordasse, mas...
Dá um fator técnico à polícia.
Não.
Mas isso dura 3 ou 4 dias.
Porque na coletiva seguinte
o Renato perguntado por uma repórter pela Mauri Donelli pergunta o seguinte, da Itatiaia, ela pergunta o seguinte,
O Grêmio contigo foi campeão da Libertadores há pouco tempo. O que, que mudou lá com relação a isso de não poder nem fazer os 10 primeiros minutos? E aí ele ficou meio assim, bastou uma pergunta para ele dizer, é que teve as críticas, tem pessoas que ofendem, e aí eu resolvi fechar por isso. Portanto, ele tomou essa decisão, não pelo conceito, mas por uma questão pessoal dele.
E é uma decisão indevida, porque essa que é uma decisão que depois, caiba, né, ao treinador.
Mas o que, que vocês acham, por exemplo...
Depois o Grêmio mudou, deixou entrar.
Que tem a forma, tá bem, a forma do Renato, e a gente acaba criticando o que ele disse, e não a ação. A ação é muito parecida. O nosso repórter aqui, o Bruno, precisou ver o aquecimento para chegar a uma conclusão de que ele, naquele momento, fez o mesmo movimento. Uhum.
Tá, mas é que antes não podia nem o aquecimento. Esse que é o problema. O Renato proibiu ver o aquecimento.
Não, neste episódio eu concordo, Diogo. Só que, do ponto de vista prático, é muito parecido.
É, mas é que... Tô mostrando na live aqui o Rocher caindo, ó.
Diferença, né?
Legal. É. Não, parei um pouquinho. O que nós é muita gente, tá? O que eu critiquei no microfone da Gaúcha, quando veio essa entrevista indevida pela hierarquia, é que a promessa do Renato, ao fechar, inclusive dizendo, os repórteres vão pagar pelos tais cornetinhas, os repórteres não teriam lugar para ficar para fazer o seu trabalho. Esta era a ideia original do Renato, não passa do muro. Aí a direção do Grêmio, depois de uma ação da SEG, destina a tal salinha para o cara ficar lá tomando água. Mas isso é o segundo momento, porque no primeiro momento, a promessa lá do Renato brabo com a crítica era: ninguém entra no CT. O que é indevido por duas razões. Primeiro, não é ele que decide isso, é uma direção, que no caso é mandada por ele. E a outra ponta é: quem trabalha para clube, para imprensa, tem que ter um lugar no mínimo para ficar sentado, para tomar água. O que vai acontecer quando a SEG meteu a mão? Só para não, porque a memória é uma coisa que fica muito fugidinha, fica rápido de esquecer.
Não vamos esquecer.
O pé da vida que o Renato critica, ele não fala os nomes, só aquele dia falou o nome do César. Né? E eu não sou incluído.
Eu não sei onde eu tô.
Os Colorado até entendem.
Ele tem três que ele estão na mira dele: o César, o Cidade e o Dias.
Aqui, ó.
Que mais, Bruno?
Um amigo meu já definiu a escalação do Inter. Eu não sei por que nós estamos discutindo aqui quem é que vai ser o
quem
seu.
Quem é o seu amigo?
O nosso querido Roberto Pauletti. Canhotinho de ouro.
Esse jogava.
Pauletti, é o seguinte, gente: o Wesley no lugar do Valencia.
É, pode ser. Mas a gente joga sem nove, né?
O que, que tu acha,
pô? Eu acho ruim.
É ruim porque...
A gente vai jogar
com todo respeito ao Pauletti, que é monstro, jogador de futsal, como poucos eu vi.
Não, o Wesley,
mas ele não sabe jogar
centralizado. Eu adoro essa parte. Jogou muito. Com todo respeito ao Pauletti, jogou muito, mas isso aqui ele errou feio.
Por que não jogaria o Luca? Como centralizar o Wesley. Não vejo como centralizar o Wesley, menos ainda o Wanderson.
É o Luca, terminou o assunto.
Beijo, Pauletti.
O Luca nunca conseguiu jogar 90 minutos com esse time azeitado aí. Ele entra faltando 10, 5. Aí se entrar uma bola, ele faz alguma coisa. Quer dizer, deixa o guri jogar.
Ele entra todos os jogos, às vezes no lugar do Valência, às vezes no lugar do outro. E aí no jogo decisivo vão improvisar um.
Teve um dia no Beira-Rio que ele entrou, tava 0-0. Entrou, tava 0-0, fez os dois gols do jogo.
E verdade. Dois golaços.
Se a previsão do Rocher...
Mas entrou ao lado do Ener Valência.
Entrou para jogar.
É. Não, mas a discussão é que onde jogaria o Luca, lembra? Tanto que o segundo gol, o primeiro gol quem cruza é o Wanderson, né?
Isso, que ele faz gol de bicicleta.
E o segundo gol, quem disputa uma bola que sobe para ele é o Ener Valencia.
Ele dá um taquinho e descobre.
Se a previsão do Rocher se confirmar e ele voltar em duas semanas, então a primeira semana completa seria quinta-feira da semana que vem, dia 28, e a segunda semana... Dia 4 de abril.
Não, já era. É o
Antônio. Depois da primeira final do Gauchão, se o Inter estiver lá. E depois de um primeiro jogo da Copa Sul-Americana. Tem quem diga no Beira-Rio que ele consegue jogar o primeiro jogo de uma eventual final. E tem quem diga de que é difícil de que ele jogue as finais.
Bruno, o Inter foi absurdamente, até eu contrário ao jogador, conservador para curar o Rocher. Então o Inter vai respeitar até o último segundo.
Claro, não vai desperdiçar. Certamente.
Porque o Inter não vai desperdiçar no último dia.
Isso fecha muito.
E tem um outro fato: o goleiro que substituiu ele está jogando
muito bem.
Começou a crescer, Antônio. Nas duas partidas do Jacone ele foi bem. Talvez responda a primeira pergunta sobre o Valencia. Talvez essa resposta sobre o Rocher responda o que nós estamos falando do Valencia.
Não, porque o que a gente sabe...
Toda a preparação do Inter visa 30 e dia 30 e dia 6.
toda a preparação.
30 dias, são os Grenais?
São os Grenais.
Ou Inter e Caxias.
Isso. Ou não, mas eu estou dizendo, claro que o Inter vai medir o risco contra o Juventude, claro, não estou diminuindo o Juventude aqui, é sempre importante fazer. Isso. Só que todo o planejamento. Então, se tiver risco com Valência, lá no dia 30 ele tem que estar voando. E agora com o Rocher, a mesma coisa.
É que
coisa.
Com o Rocher é um pouquinho maior, né? O lastro.
Claro, é melhor.
E o problema maior também, né?
O problema
dele é maior do que o do
porque ele não terá jogado, né?
Eu também, porque é incidente, né?
A preparação do Inter visa as finais do campeonato. O Inter joga uma Copa do Mundo nesse gauchão.
É que o corpo do Rocher todo dia responde de dar para o Inter algum tipo de resposta. É isso, né, que está acontecendo.
É isso.
Claro que daqui a pouco amanhã. Ele joga até contra
o Juventude. Ele fez o primeiro treino com queda, amanhã ele pode sentir dor.
Exatamente. Se tu mais nada, vamos embora.
Vamos pensar o seguinte, ele fez o primeiro treino com queda. Ótimo. Tá, agora o Rocher vai começar a treinar. Porque até então ele não treinava.
Isso, perfeito, agora é que começa
a temporada dele. Aí ele tá parado há 4 meses.
Aí tem toda a sequência. Não, pra mim, o Rocher só joga no Brasileirão.
Eu também acho. É a minha opinião.
Talvez antes do Brasileirão contra o Real Tomaiá, que é no dia...
10. É antes de Inter e Bahia, né?
10, e é no Beira-Rio, né?
Dia 10. 10,
9, e é no Beira-Rio. Que é aqui. Aí é uma semana depois da estreia dia da 9, Sul-Americana. Né?
Dia 9.
E aí no então, Beira-Rio.
Tá. Okay. Tá bom, é isso, né, bonitão? Vamos lá. Olha aqui, ó. Tá faltando emoção por aí? Então acesse KTO.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. KTO.com, onde a diversão acontece, site para maiores de 18 anos e não esqueça, hein? Jogue com responsabilidade.
A NBA tá uma barbada de tirar dinheiro do sueco.
É?
Mas uma barbada.
Ah, você já quer tirar dinheiro do sueco.
Eu fiz frios,
Guerrinha, Inter,
carnes e verduras.
Não, 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 com eu vou fazer uma acumulada da dupla Grenal em cima dos caixinhas.
Temos alguma barbadinha no Prado hoje?
Tem, corre a Paraty hoje.
Ah, Paraty.
Então tá aí.
Que coisa linda esse papo.
Olha aqui, ó, olha soluções.
O estúdio da Paraty. É.
Soluções, ô... César. Professor.
Pois não, soluções.
Para acesso e segurança. Tu vai saber agora, tá? Agora tu vai saber, tá?
Quem é com a Soprano. Segurança.
Primeira coisa.
Lá em casa, agora é Soprano, Pedro. Tá, os guri abrem com a impressão digital. Os guri. Cada vez a impressão digital, eles botam na fechadura e pimba.
Então, olha aqui, ó. Fechadura. É
fantástica, Pedro.
Fechadura. E o amante da mulher da gente aí também.
Só é cada só.
Eu, a primeira coisa que faço, eu dou a senha pra ele.
Senão, não tem por isso. Tu instala e liga o seguinte: ó, fulano. Instalei uma Soprano, pega aí a senha.
Se não, qual é a vantagem, teu amante? O cara não pode entrar.
Pode entrar, tem que estar o dedão lá. Bom, vamos lá. Bom. Então, Soprano, hein? Fechaduras, ferragens, acessórios para móveis e muito mais. Soprano é a solução. Eu pensei
uma bobagem, agora, Pedro. Ainda bem que não falei.
Não, deixa Soprano, na hora da Soprano.
Com essa camisa aí, menos ainda. Se
vocês estão pensando em bobagem, eu estou pensando em coisa certa. Chegando a Páscoa, né? E a Pescari.
Como tá sério, Pedro?
Tem Feira do Peixe lá na Zona Norte, da Mascarinha de Moraes, e aqui na Zona Sul, na Cavalhada, tá? Olha aqui, ó. Tainha inteira limpa por R$ 27,44. Tá? O bolinho de siri bandeja, 400 gramas, R$ 22,80. E o cabanão grande, pacote 1 quilo,
R$ 88,16.
Só a Pescari, Avenida Cavalhada, 2532, e na Ada Mascarenhas, 221. Pescari, para salvar a Páscoa, para que a gente possa, a Semana Santa, comer aquele peixe saboroso, tá? Imagina, não vamos comer bolinho, carne sexta-feira santa, não.
Bolinho fritinho. Coisa, um camarãozinho de Andrade e para completar essa tainha aí.
Imagina, intervalo comercial, voltamos. São 2:32, a marca Expoi é uma das grandes atrações da Convenção de Supermercados da Serra, que vai reunir supermercadistas de todo o estado nos dias 9 e 10 de abril em Bento Gonçalves. É uma espécie de esquenta para a Expogás, que está chegando aí, a Expogás 2024. A marca Expoi, que é um dos mais de 100 expositores confirmados e ainda há espaços definidos. Ou seja, se você tem uma empresa, tem uma indústria e tal, quer vender para o supermercado, então vai lá. 9 e 10 de abril em Bento Gonçalves, Convenção Agas da Serra Gaúcha.
Hoje o pai do Neymar, que é empresário do Neymar também, emitiu uma nota oficial negando que o dinheiro da fiança, o 1 milhão de euros que libertaria no estupro e pague do Dani Alves,
sim,
ele, pai do Neymar, negou que tenha emprestado esse dinheiro ao Daniel Alves. Logo, a fonte desse dinheiro, segundo o Neymar pai, não é a família Neymar.
E aqui
isso
vale...
veio em nota oficial hoje do próprio
vale
próprio
uma explicação interessante aqui. Fiança não é multa. A fiança não reduz pena e nem compra liberdade. O que tá acontecendo lá é uma garantia. Esse dinheiro vai ser devolvido ao Daniel Alves, independentemente da sentença lá, da outra sentença.
Sim.
Se ela for... Se nas outras instâncias ele for absolvido, o dinheiro volta para ele. Se ele for condenado, o dinheiro volta para ele, menos pagamento de assim, questões processuais.
Taxas, sim, porque né? Aí ele cumpre a pena.
Porque a ideia é o seguinte, é que tu diminuiu o risco de alguém cumprir preventivamente uma pena maior que a pena de fato, né? Essa é a lógica, né? O que é inaceitável, aí sim. Então tem essa lógica jurídica. O que reduz um pouco aquela história do negócio raso, entendeu? Do cara comprar a liberdade.
Comprar a liberdade.
Isso nem conta da pena, inclusive, né? Esse tempo que ele fica aí em liberdade, não conta da pena depois.
Mas se o pessoal está comprando, sabe o que? O Vista do Menino Deus, da Cirela Goldstein, que é o empreendimento mais alto do Menino Deus, com estúdios com infraestrutura completa, perfeito para morar ou investir. Isso. Maurício Sarabia, por exemplo, que é um cara que tem grana para
tem.
Está investindo. Já
tem.
Tira do bolso esquerdo, bota logo um andar.
É. Exatamente. Saiba mais em Cirela.
Só para fechar, Pedro, o que não dá para aceitar é aquele valor...
Sim, pagar para a liberdade.
Não. Isso aí eu expliquei o que acontece. É eticamente discutível, mas antes teve aquela grana que ele pagou, R$800 mil, que aí sim, com uma brecha, que tu reduz a pena. Tu dá a chance ao Ministério Público de te acusar com uma pena menor. Isso aí não tem cabimento. Não. Isso aí é tu mas comprar menos tempo de cadeia.
O teu esclarecimento, que é diferente daquelas questões penais dos Estados Unidos, né? Que o cara compra a liberdade. Tu comete algum crime, isso aconteceu com grandes artistas, né? Aí tu faz uma transação penal lá.
O crime de estupro aqui, por exemplo, no Brasil é hediondo, não tem fiança.
Isso.
Pode até, daqui a pouco, ter uma liberdade provisória por outros meios, assim, com mais complexos, né? Mas não por fiança.
É que continua...
Doutor Bonfinal de Rio Grande, me corrige, custas processuais.
Continua uma deformação extraordinária, porque significa que quem tem um milhão de euros... aluga essa liberdade. Se não compra, aluga essa liberdade provisória. Se eu não tenho um milhão de euros, eu não tenho a mesma premissa do cara endinheirado. Logo, a justiça está cometendo injustiça.
Eu só não sei, nesse caso aí, se conforme a capacidade financeira do acusado, a fiança eventualmente não muda. Não fica mais caro ou mais barato.
Ela muda.
O problema é o seguinte, é que a mensagem é a pior possível. A mensagem é que o crime compensa pros ricos.
Simon Bianchini, o que te trazes aqui?
Com as informações do Grêmio. Escalou a resposta também. Mas sempre a honra de dividir o microfone com vocês que acompanham desde pequenininho. 30 anos
praticamente. Candidato a deputado.
Faz tempo que tu não é pequenininho, mas tá bem.
É verdade. Bom, pessoal, o Grêmio já voltou.
Pai daqui a 7 meses e vai me aplicar essa do pequenininho.
Isso já é coisa de pai. Menos tempo. Em agosto chega o Joaquim.
Que isso, rápido.
Mas o Grêmio já voltou aos trabalhos e tem algumas novidades. Primeiro, Soteldo não está mais no departamento médico, isso é oficial. Foi entregue aos preparadores físicos do Grêmio. E é importante salientar, ele vai passar por um controle de carga, aumentar aos poucos o trabalho, mas não vai treinar tecnicamente e de forma tática. Ou seja, o Grêmio
essa
não...
Essa semana.
Perfeito. Até receber o aval para voltar a ser um jogador do grupo de forma completa. Uhum. Nesse momento, o Grêmio não trabalha com ele para jogar contra o Caxias na próxima terça-feira.
Perfeito.
É uma espécie de pré-temporada, porque hoje, 50 dias da sua lesão, foi uma lesão de grau 3 na coxa direita, contra o Juventude, no dia 31 de janeiro. Inicialmente, o Grêmio projetava 90 dias de recuperação, esse prazo já caiu para cerca de 70. O Grêmio agora quer dar um bom condicionamento para o Soteldo, que teve essa lesão grave, já tem um histórico recente também de outros problemas para que ele suporte bem a temporada e volte no momento certo. Quando é o momento certo? Em abril. Quem sabe recebendo alguns minutos nas finais do Gauchão, caso o Grêmio consiga a classificação. Mas é essa a projeção atual
também
de Soteldo.
Também acho difícil, acho melhor do campeonato difícil.
Mas indo a dupla Grenal para a decisão, eu tenho a impressão que os mistérios estão prontos. Rocher de um lado, Soteldo de outro, se concentram, se vão para o banco, se jogam no time titular.
Esconde,
porque eles estarão
relacionados.
Eles estarão aptos, né, Pedro? O Soteldo, no que diz o Simon, nessa semana não, semana que vem treino normal, o jogo é sábado, o primeiro Grenal, se for Grenal.
Rocher, hoje teve queda assim, assado, não deu para ver o treino todo, semana que vem, mais normalizado. Então esses dois, um de cada lado, será que Soteldo, será que Rocher, será que Soteldo?
E Valência, tu acha, Maurício, que o
não, fato... Não, porque o Valência é para a segunda, eu estou falando lá do Grenal.
É, lá do Grenal ele está dentro do
caso total, haja, né? Grenal.
Maurício, tu acha que o fato do Grêmio ter o Gustavo Nunes tranquiliza a utilização mais apressada?
Eu acho que não, César. Eu tenho a impressão que o que mais faz o Grêmio não apressar é o fato de ser uma lesão muscular, que se abrir de novo,
claro,
você perde o cara 2 meses. Mas,
não, e a muscular, ela é, digamos assim, repleta de possibilidades. Daqui a pouco tu pensa que está curado, agora vai.
Dá mais quando antecipa.
Dá mais uma semaninha.
Né? Dá mais quando antecipa. É. O caso do Soteldo era 90 dias, ele está vindo
nós
muito
antes. Mas tem dúvida, tu dá mais uma semaninha.
É. Né? Nós temos uma história, até ontem eu estava lendo sobre isso, uma história que é muito ruim para o Grêmio, que é a história do GPR. Né? O GPR era um jogador muito promissor.
É verdade.
No Brasil todo.
Entrevista para o Galvão Bueno e 2 colunas do Tostão.
Isso, um jogador assim, teve uma lesão muscular, o Grêmio acabou apressando aquela volta dele, ele fez um teste, ele mesmo, que eu estou dizendo isso, porque ele mesmo contou essa história. E aí ele tem, a partir da volta, uma lesão muito séria e nunca mais conseguiu ser o meu jogador.
A ponto de abandonar e voltar recentemente para jogar no interior de São Paulo.
É que isso, também prejudicou outros aspectos, não só o físico, mas um aspecto também de pensamento de carreira,
isso,
sequência
tudo,
do jogador,
tudo.
Né? Mas a lesão, por exemplo, do Jean-Pierre...
Como é que está o Jean-Pierre lá no Ituano? Está indo mais ou menos?
Não está bem. Não, mas ele não engrenou.
Ituano caiu, né?
Eu vi quase todos os jogos
de divisão do Paulo.
O Ituano cai em São Paulo e ele é a reserva do time que cai.
E ele, o Ituano perde para o Ipiranga, aqui não, São Luís, né? São Luís.
E o Ituano perde para o São Luís de Juí na Copa do Brasil. Ou seja, o início do ano do Ituano é terrível.
Não foi bom, não.
E ele está nesse meio.
Simon...
Só para pegar aqui, tô terminando de carregar os números do Jean-Pierre, mas já eu chego com essa informação. Pedro, seguem as dúvidas porque ontem o treino foi físico apenas, tá? Então hoje à tarde o Renato deve começar a esboçar quem vai ser o goleiro titular, Kaique, o Marquezinho, no meio campo, quem assume a vaga do Vilaçante. Mas eu tenho outras novidades. Ontem o jornal El País, o mesmo repórter que dava muitas informações da novela Soares, Juan Pablo Romero, ele informou que o Carbajo foi...
Os uruguaios, eles gostam de dar entrevista em rádio uruguaia, né?
Sim.
Aqui eles têm um certo ressentimento. Acho que é por isso.
É.
Então não é bonito, não. Tá longe disso. Mas deve ser por isso.
Tem... Bom...
Esse jornalista é o responsável pela pesquisa, pela eleição do melhor jogador da América do El País. É um jornalista muito conceituado.
Ele informou que o Carbajo viajou por liberação do Grêmio para um tratamento da pubalgia ainda... em Montevidéu, e foi liberado pelo Grêmio por 3 semanas. O Grêmio, até eu procurei o Grêmio hoje pela manhã para um esclarecimento, não chegou nada de forma oficial, mas o Grêmio segue relatando as informações que o Carbajo ainda tem dores na região do pubis. Foi operado para correção de uma hérnia em dezembro, o Grêmio entendia que não era o melhor procedimento, foi uma vontade do próprio jogador e agora repete a liberação para que esse jogador vá ao seu país para um tratamento com especialistas da sua confiança. Cuiabano ainda segue em fisioterapia, não está apto. Com isso, Wesley Costa é a única alternativa no elenco principal.
O Cuiabano faz tempo também, hein?
Ele teve 2 lesões.
Ele mal fez pré-temporada, né?
Ele teve uma lesão dia 13 de janeiro, jogou no dia 3 contra o Avenida, acusou dores na mesma região e desde então não jogou mais, são quase 2 meses.
Está quase com o ano comprometido, né? Porque não conseguiu ter uma base mínima para trabalhar.
Por exemplo, o Soteldo, que teve uma lesão mais grave, com 2, 3 dias de antecedência, está voltando antes que o Cuiabano. E o Cuiabano, o Grêmio quer dar 10 sessões de treinamentos para ele, para ter certeza que ele está plenamente recuperado, para não ter uma nova reincidência. Então é toda essa análise com esse jogador. Bom, só para passar uma outra informação que apurei nessas últimas horas, envolve a renovação de Gustavo Martins. Eu tenho alguns detalhes importantes. Hoje o salário do Gustavo Martins é de R$35 mil. Um salário que, se a gente pegar o senso comum da população brasileira, é um salário elevado. Só que no elenco do Grêmio, no time principal, é um dos salários mais baixos. E o Gustavo Martins, por exemplo, ano passado, ele quase teve status de titular.
Você chegou a jogar como volante, inclusive.
Esse ano, contra o São Luís...
Sim. Ah, é verdade.
Também foi repetido como volante. Isso. Lateral direito. Enfim, jogador muito utilizado pelo Renato. seleção brasileira...
Pan-Americana.
Pan-Americana, enfim. Então, um jogador com um bom conceito. O Grêmio fez uma primeira oferta de renovação. O vínculo atual vai até o final de 2025. Ele já teve uma proposta de compra do Braga de Portugal agora no mês de janeiro. O Grêmio recusou por apostar nele como zagueiro de futuro para ter um bom rendimento esportivo. Primeiro, há um acerto em relação ao novo tempo de contrato, até o final de 2028, ou seja, o máximo permitido a partir da legislação brasileira com um contrato de 5 anos. Então, essa parte não é problema. O que está travando o negócio? Questão financeira. A oferta é, obviamente, manter o salário, um patamar longe dos principais jogadores, porque o Grêmio aposta demais nas metas esportivas, fazendo um determinado número de jogos dar um aumento, mas mesmo assim não é um aumento que o staff do atleta deseja. Hoje a diferença entre o que o Grêmio fez, a primeira proposta, a contraproposta e a conversa, o último relato que eu tenho de manifestação do Juliano Bertolucci, que é o empresário do Gustavo Martins, com o presidente Alberto Guerra, foi no final de fevereiro. Já se passaram 20 dias. Esse negócio não vem andando.
Pô, tá ruim de empresário o Gustavo Martins, hein?
O Bertolucci, ele é o principal agente do futebol brasileiro. Tá louco. Só que ele trabalha muito com parcerias. Ele faz os negócios e às vezes ajuda outros gigantes empresários brasileiros, mas ele tem muitos parceiros.
Eu acho que isso aí fala do potencial do Gustavo Martins, porque empresário assim não se encosta errado, não.
Eu acho que sim, Pedro.
Tô tentando, Gustavo Bianchini, ver se ele vende os meus shows.
Gustavo Bertolucci ou... Ou melhor, Juliano Bertolucci ou...
O Sandro Santana, meu empresário.
Conheço ele desde pequeno.
É, o Sandro?
Eu, no caso, era pequeno.
Alguma coisa no treino que a gente não assiste, né? A gente não vê por razões óbvias, mas alguma coisa...
Estou vendendo meu peixe aqui do Gordo.
Mas o seu peixe está pré-vendido porque você é pescar, top de linha padrão FIFA. Você tem 12 copas.
Está em Santa Rita, domingo da noite, 32 anos, município forte, vibrante, com grandes promoções.
Está aí o
gancho. Que tem lá? Vou te dar uma informação. O CD da Colombo está ali. Colombo, que nós
centro de distribuição.
Semana, perfeito. E tu foi lá, bater aquele tambor lá.
O bombo legueiro que transformei em surdo, acabei com a pele.
Quase acabou com o bombo legueiro do Lito. Lá.
Bom, obrigado, Lito. Perdão.
Porra, deu porrada no
bombo legueiro.
Bombo legueiro, porque o bombo legueiro é um som mais miúdo, assim, ele é mais abafado. E o surdo você tem que bater pra ele retumbar, porque ele é a marcação do som.
Maurício...
Só que eu batia lá surdo, pô. Devo ter rebentado a pele do bombo.
Maurício sabe comentar bumbo legueiro, cara.
Não, surdo,
fenômeno,
no caso.
Né? Surdo, é um fenômeno.
Mas é alguma coisa nos treinos acontece, Joe, que a gente não tem acesso, por óbvio, porque o Gustavo Martins, do que eu vi no campo, deveria estar logo abaixo de Kahneman e Jeromel.
Não, mas o Simon vai nos responder.
Por alguma razão não está.
O Simon vai nos responder.
Tá atrás do Rodrigo Eli.
Não é pela questão contratual?
Não.
Não tá, não é por
Segundo
isso.
Segundo o próprio Gustavo Martins, o problema que tirou ele das duas últimas partidas e do banco de reservas foi um edema que ele teve numa pancada no pé. Mas ele perdeu espaço, por exemplo.
Eu estou falando do tempo em que ele vai lá e Juí, quando o time é reserva e ainda joga de volante.
Mas Maurício, sabe o que acontece? Eu vejo muito essa... Ele não está jogando porque é uma questão contratual. Mas no ano passado ele não tinha problema contratual e não jogava. Com base no que a gente vai
achar? Hoje os titulares são Jeromel e Kahneman.
Isso.
Na hierarquia, o Renato, ano passado, ele colocou o Rodrigo Eli. O Vini, ele estava à frente do Gustavo Martins. Só que a temporada termina com o Gustavo Martins ultrapassando o próprio Bruno Vini. Então, um jogador que ganhou espaço. Só que nesse ano, ele teve esse problema físico recentemente, que perdeu espaço. Ele tem apenas 6 jogos, 3 como titular e 3 como reserva. Mas tem essa questão contratual, que ainda o contrato é longo, né? Tem 1 ano e 9 meses praticamente de vínculo ainda, mas o Grêmio tenta resolver. E ao mesmo tempo, por exemplo, o Cuiabano, que tem esses problemas físicos também, é um contrato também curto, até o final de dezembro, e não tem perspectiva de resolução agora, também.
Desse ano.
E ele já foi também procurado, e o Grêmio confirmou, o presidente Alberto Guerra e o vice-futebol Antônio Brum confirmaram em entrevistas coletivas recentemente, que o Grêmio recusou uma proposta pelo Cuiabano e outra pelo Gustavo Martins. Então são jogadores com mercado.
E o contrato é 24, 24. Não é 25?
É 24.
Então o Grêmio vai perder os dois.
Não. O Gustavo Martins é 25. O Cuiabano que é 24.
Mas 24 é amanhã?
A partir de julho pode ser um pré-contrato.
O Cuiabano, no caso. O
Cuiabano. Tem uma notícia legal aí pra passar pro cara.
O parceiro do Soteldo.
Não, uma coisinha, mais ou menos, assim. Não precisa nem ser tão magro. É, alguma coisa de renda.
Arena, arena.
É, arena. Gramado deu melhorado.
Se o Grêmio passa pra final, o primeiro Grenal é no Olímpico?
Sim.
É, na arena.
Sim.
Na arena. Por enquanto, arena.
No Olímpico, passa uma noticiazinha do gramado, uma coisa, as bandeirinhas.
A grande lugar. Notícia tua, César, é que o Enio Valencia é dúvida.
Nós chegamos à conclusão aqui.
Não, no geral,
que
não.
Não. Que ele não é dúvida, ele só é
ele
dúvida.
É certeza.
Ele é dúvida fake.
Dúvida fake.
Ele vai ficar esperando no banco de reservas. A velha tese do Tite, vai começar esperando.
Sabe, ontem a gente perguntou para a Globo aqui no estúdio, fora do ar, se existia a possibilidade do segundo jogo da final, se for Grenal, mudar para domingo.
A gente perguntou para a Globo.
E a Globo disse que não.
Não vai mudar.
Não mudaria para domingo.
Porque o Grêmio joga sempre nas terças pela Libertadores, pelo menos os três primeiros jogos. Então, tempo de descanso,
intervalo... Sábado e sábado seria.
Isso. São, nossa, já está garantido isso pela Federação Gaúcha de Futebol. Não,
até porque o Grêmio joga na terça.
Isso. Assim,
então
mas a primeira das lógicas é que na compra dos direitos de transmissão do Gauchão, o jogo do canal aberto aos finais de semana é o do sábado à tarde. É. Então, aqui...
Não, estão... e Maurício, quando eu compro uma calça jeans, a calça jeans é minha, né?
Não é, basicamente não é. É isso. Você não comprou é. o direito é seu.
Se quiser cortar ela e transformar em uma bermuda, eu faço.
É que nem a culpa que o César diz. Né?
A Globo.
A culpa é minha.
A Globo sabe que o Rio Grande espera nos jogos finais. Maurício Saraiva nos comentários.
Ah, é isso o sentido, Pedro.
Nem é isso que vocês não disso. Conseguem saber a importância desse rapaz. É. Que fora do comentário é uma nulidade. No comentário.
Quem sabe é ele.
É um dos três maiores comentaristas.
Sabe por que a Rede Globo sabe do tamanho do campeonato? Globo sabe nosso? Tudo. Vocês sabiam que no quadro social, Grêmio e Inter estão no. Fizeram a trifeta. O Inter é segundo, maior número de sócios do país, e o Grêmio é terceiro.
O que é trifeta?
O Flamengo. Trifeta é primeiro, segundo e terceiro em sequência.
Isso no Joaquim? É quarto,
quinto. O Flamengo é quinto e o Atlético é quarto. O Palmeiras é primeiro, mas o Palmeiras tem a coisa de uma vinculação de que não é o sócio-torcedor que a gente trabalha. Nós trabalhamos com o estatuto. O Flamengo é... Palmeiras. O Palmeiras é fora disso. Então eu acho que o número, se contarmos do jeito que
César, a gente... César, tu me abre a oportunidade de falar uma coisa que é importante, né? Cada vez mais o torcedor entende que tem um jogo no futebol sendo respondido agora, moderno. O futebol, ele tem mais dinheiro e ele cada vez é mais caro. Né? O futebol já foi do povo, não é mais do povo. É muito difícil ser do povo. É muito difícil comprar uma camiseta de R$400, é muito difícil ir a um estádio hoje. Né? Enfim, né? É, por incrível que possa parecer, a maneira mais barata de entrar no estádio hoje no Brasil é ser sócio de um clube. Uhum. Certo? Claro que vai valer muito mais a pena e fica barato de verdade se for todos os jogos. Sim. Se tu pagar uma mensalidade só pra ir lá, de vez em quando fica caro de novo. Né? Então vale mais tentar comprar o ingresso. Só que como tem muito sócio entre Grêmio, tu não tem lugar no estádio pra isso aí.
Não tenho a certeza que tu vai participar.
Exatamente. E o Inter e o Grêmio optam por modelos de associação mais baratos pra o cara ser sócio e aquele dinheiro entrar, porém o cara não garante o lugar no estádio. Né? Eu acho que o Inter poderia começar a pensar, e é uma coisa bem... É difícil de falar isso, mas infelizmente real, de ter modelos de associação que deem mais dinheiro para o Inter. E que garantam completamente o lugar no estádio.
Sim.
Para mim, o melhor modelo é... Todo mundo... O Inter tem um lugar, tem uma coisa que tu faz check-in e entra no estádio que se chama carteira vermelha. Que foi inventada, na verdade, pelo Paulo Rogério Amoretti lá atrás, enfim.
Lá no episódio do Dunga.
O Inter tinha que dar 55 mil carteiras vermelhas. Já tem algumas, certo? 55 mil carteiras vermelhas. Garantir esses 55 mil num preço um pouquinho mais caro, que o cara vai entrar no estádio, certo, com o check-in, e dar a esse torcedor o que acontece em todos os outros lugares do mundo. Ele é o dono do lugar. E ele pode ganhar com aquele lugar. Certo, eu estava agora em Austin, no Texas.
Eles estão fazendo isso.
E tinha um jogo grande de basquete lá. Era o San Antonio Spurs, ali pertinho, contra o Golden State Warriors. Que tem o Stephen Curry, enfim, né? É, tu só... Já tá ingresso, já acabou já. O lugar já acabou. O estádio é pra 20 mil, 22 mil. Já acabou há 6 anos.
O cara compra pro ano inteiro.
De quem eu vou comprar? De um torcedor que já comprou a temporada e que naquele jogo ele opta por não ir. E aí existe uma plataforma linkada
Mas o Inter tá desenvolvendo
ao isso. San Antonio Spurs,
que eu vou comprar aquele ingresso daquele cara que é o sócio do clube, digamos assim, e, olha que legal, ele ganha dinheiro e o San Antonio Spurs ganha de novo o dinheiro. Yes. Ele ganha duas vezes pelo mesmo. E aí esses outros sócios, que são 140 mil, então faz a conta, 140 menos 55 mil, eles teriam direito, com esses torcedores que são donos da categoria, a comprar ingresso.
Potter, eu não posso atrasar o programa.
Porque não tem o que fazer, Pedro. Tu tem que pagar o Borré.
Eu tenho que ir lá na Di Paolo.
Tu quer o Alan Patrick? Tu tem que fazer isso aí.
Potter, eu tenho que ir lá na Di Paolo comer o galeto. Ah, chega de falar.
Mas não, é um bom não preço, tem o um risco de uma pessoa só, um empresário, não, resolver comprar vários ingressos assim pra depois ficar revendendo?
Terminou esse assunto, fala amanhã, tá? Vamos ver. Sabe, Jaquim, tem mais alguma coisa aí?
Jean-Pierre fez 4 jogos pelo Ituano. O Grêmio lança a segunda camisa oficial para a temporada de 2024. O uniforme tricolor vai ser lançado em abril, no evento na próxima segunda-feira. O ingresso, que dá direito a uma camisa personalizada, custa R$ 1.299.
Di Paolo, grande galeto do Rio Grande, né? Vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. E tem o resultado da pesquisa interativa e tem a despedida solene de Maurício Saraiva.
Onde é que eu vou?
Não, despede aí. Tu
decide. Que susto voltando. Que eu levei agora, eu falei.
Vai no Di
Perdemos
Paolo,
o Maurício? Vai no Di Paolo. Abriu vaga? Pô, que susto.
Então tá, resultado da pesquisa interativa. Vamos lá. YouTube, torcedor gremista, você aprovaria Felipão como coordenador técnico? 70% sim, 29% não. No Twitter, 81% sim, 19% não. Então, o torcedor gostaria de ver Luiz Felipe Scolari, pelo menos pela nossa enquete.
Né? Nosso ouvinte de Portugal, Lisboa, Nando Rocha. Ah. O Benfica tem algo parecido, Potter, com o que tu falou. O torcedor que vende o ingresso a partir do check-out ganha crédito na loja, enquanto o clube ganha líquido valor no ato. Assim, o clube ganha duas vezes e o torcedor não perde nada. Pode passar o ano todo vendendo o seu ingresso garantido, ganhando crédito em produtos oficiais e, quando quer ir num jogo importante, está garantido. Aqui, aí ele diz que tem um fio no Twitter que ele explica isso aí. Todos os clubes do mundo fazem isso. Inter e Grêmio, não.
Muito bem. Então tá aqui, tá terminando o saldo de redação. Nós estamos agradecendo. O alemão tá lá no South Summit.
South Summit.
Alemão!
Fala, Pedro. Eu e o PG aqui. Hoje a Kelly vai ser mediadora, assim como o Potter é. Vai ser mediadora num evento, então não está conosco no Gaúcha Mais. A gente vai falar da falta de luz. Mais de 1 milhão de clientes das concessionárias sem energia elétrica depois do temporal da noite e da madrugada. Nós teremos hoje no programa o escritor que mais vende livros no Brasil hoje, um pastor lá de Santa Catarina. E ainda Edu Lira, empreendedor social, que foi um dos palestrantes de destaque na manhã de hoje aqui no South Summit, Pedro.
Quando é que vai voltar a luz lá em casa, alemão?
Tu tá sem luz?
Sim.
Eu também
tô. É a pergunta que todos querem a resposta,
Parabéns aos
Pedro.
Envolvidos, inclusive.
E domingo à noite, 19 horas, Guerrinha, vou te levar lá em Nova Santa Rita, vou fazer um show lá. Não, vamos cantar, vamos? Olhar as gurias lá, só olhar,
não,
né?
Não, claro.
O que mais?
Deixa. Até tirar uma foto, não tem problema.
Isso. Então tá. Façamos o seguinte, o saldo de redação volta amanhã.
Não,
tá?
Não me despedi, você me deixa voltar amanhã.
Exatamente.
Obrigado,
exatamente.
Pedro, por tudo.
E quem é que vem aí? O Gaúcha.
O Alemão.
Mas... Yeah. Vai, Alemão!
Sala de redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, Oceano B2B.com e Cirela Goldstein.